uma noite fria como o coração do diabo. Estava ansioso à espera do novo tema e o download estava vermelho como o sangue de uma cabeça decepada de cavalo. Eis que aperto F5 mais uma vez e o novo round se iluminou no meu computador como uma árvore de Natal. Round 28, Max Payne, está no ar.
Apertem start, estamos começando o 28º round do podcast Download e vamos aos nossos participantes. André, rádio em loop eterno, level 3. A polícia de Nova York esteve fora da tempestade assassina de bravura. Faça tudo o que for preciso. Declarou que Valkyrie
representava... Alguém dá um tapa no André, por favor.
Fernando, detetive com cara de dor achatada level 0. Eu combato o crime com filosofia de botequim, como um poeta jogando palavras surtidas em uma tigela de café da manhã para o seu próximo livro.
Bem, eu fiquei a tarde toda pra bolar isso.
Você ensaiou na frente do espelho?
É claro, adiantando.
Diego, agente duplo level 07. Habilidade principal, manter o sorriso sacando no rosto mesmo depois de ver minha mulher e filha mortas.
Pablo, policial level 0 e a neve branca caía como confete no carnaval do diabo.
Parabéns, né, então, como vocês podem ver, hoje a gente vai falar desse thriller policial nova-iorquino de origens nórdicas, Max Payne.
Exatamente, esse detetive renegado em busca de vingança para sua família.
E outras coisas. A gente vai tentar desbravar e desvendar a história tão complexa, cheia de reviravoltas.
Exatamente, são apenas dois jogos, mas com uma história grande, né?
É, bastante intrincada.
É um cult, né?
É, exatamente. Claro, vamos falar também da fantástica dublagem.
Fantástico também. No fim, nós vamos chegar também a comentar sobre o filme, né? Que está estreando essa semana agora no Brasil.
Se você não jogou Max Payne, você vai entender por que que ele é esse cult.
E por que você deve jogar.
Exatamente. E se você jogou, você vai discutir conosco aqui sobre
é,
tudo que marcou.
É, relembrar os momentos, né?
Exatamente. É, até pra quando for ver o filme, saber o que eles deveriam ter feito no filme, né, cara?
E o que não deveriam.
Então a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de e-mails e comentários.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber como uma bala atravessando sua cabeça no bullet time, fazendo que os flashes da sua vida não passem nada de um mísero trailer de filme.
Mas chega, né? Lê essa porcaria logo.
Obrigado, Pablo. Vamos para mais uma leitura de meus comentários. Olá, Fred.
Olá, André. Longos dias, belas noites a todos os ouvintes.
Eles vão achar que a gente gravou isso e tá repetindo sempre todos os casts, porque é a mesma coisa. Vamos mudar, vamos lá. Então, Fred, vamos ler comentários e e-mails em mais um podcast na Download.
É, longos dias, belas noites a todos os ouvintes. Olá, André.
Nós temos alguns avisos, né, cara? Essa semana, para os desavisados que não escutam o Download News, começou o fantástico torneio Now Battling, o maior torneio de todos os tempos.
128 personagens apostando suas almas em busca do prêmio Abicão de Ouro, né?
Exatamente.
O maior torneio ever.
Então, é o seguinte, se você não sabe ainda, né? A primeira fase vão ser 4 personagens, cada um possível, você vota, os dois mais votados passam para a próxima fase e enfrentam outros personagens numa chave maluca que a gente fez. A chave já está programada, respondendo a alguns que tiveram dúvidas, mas algumas dúvidas que o pessoal tiveram, se você ainda não sabe, todo mundo que participar do Now Battling vai estar concorrendo a um prêmio no final de cada fase. E pra você participar, basta você deixar um comentário, né, com seu e-mail no post do Now Battling. E, obviamente, se você fludar 15 mil vezes no mesmo post, você não vai ter mais chance que o resto do pessoal, não. Mas se você estiver sempre participando de todas as fases, de todas as rodadas, você vai ter cada vez mais chance. Então, sempre vote, sempre participe. Inclusive, Fred, nós já podemos dizer o prêmio da primeira fase.
Podemos?
Podemos, olha que fantástico.
Okay. Você
sabe qual é o prêmio, Fred?
Eu sei, pode falar.
Não sabe nada.
Qual é o prêmio, André? Fale, por favor.
O prêmio da primeira fase é um pôster de Dead Space original. Cara, agora calma, sentem-se. autografado por toda a equipe que desenvolveu o jogo. Muito fantástico. E olha só, esse não é o melhor prêmio, tá? Porque à medida que as saudades foram evoluindo, os prêmios vão melhorando.
Oh, isso é um pôster pra você guardar pro resto da sua vida, não, cara.
Cara, isso é um pôster pra você vender no eBay por $500.
Oh, é isso que é o vídeo do Nowloading Cult, velho. O cara tem um pôster autografado pela equipe de Dead Space. Você lembra daquela conversa que eu tava te falando, sendo uma convenção de jogos, de RPG e tal, dando um cult de videogames e tal. Imagina você falar isso pros caras, velho. Nossa, cara, que isso? Cara, sensacional.
É isso que nossos ouvintes merecem. E isso, ó, isso não é o melhor prêmio, hein?
É, e a propósito, ouvintes, o Glenn Schofield deu esses brindes pra gente, esses itens, né, de coleção, coisas raríssimas que você só encontra em outro lugar na internet.
Em um outro lugar, né, rapaz.
Cortesia dele. Olha só, o cara, como que os caras são legais da, né, da equipe de Dead Space. Eles podem ter uma doentia pra criar aquele jogo extremamente terrível e assustador, mas olha só.
E sexta-feira já lançou a segunda batalha do nosso Now Battling, que está sendo travada entre Max Payne, né, a Morrigan de Darkstalkers, o Haomaru de Samurai Shodown e o Dante de Devil May Cry. Vejo vocês, votem no seu favorito. Mais um recado, cara. Eu e o Fred estamos na 104ª edição do Rapadura Cast, e olha só, falando sobre adaptações de jogos pro cinema, né, cara. Ouçam-nos lá, né, no Rapadura Cast, não deixe de ouvir. Uh-huh. Mais uma coisa, cara, chegou a um ponto que nós não podemos mais ignorar, né, os pedidos por camisetas. Cara, a gente tá recebendo agora muitos pedidos, né, façam camiseta do Nowload, até um tópico no Orkut e tudo mais. E para acalmar os ânimos de vocês, nós já estamos pensando na camiseta há bastante tempo. Vamos ver o que nós fazemos aí.
Uh-huh.
Aguardem, né?
É.
De modo geral, o cast 27 foi um sucesso absurdo, né?
Alguns ouvintes nossos muito respeitados fizeram críticas negativas construtivas também, né? Porque acho que por mais questão de opinião, assim, né? Acharam que ficou uma coisa muito jogando informações, assim, mas teve gente que gostou disso e tal, sabe?
Se você já tinha lido o Guinness, se você já sabia dessas informações, realmente, né, cara? Não tem como ter um cast mais whatever que esse, mas eu acho que, assim, é aquela parada, né? A gente sempre pensa num cast que a gente gostaria de ouvir, né?
Claro.
E tivemos muitos comentários. Acho que a gente tem sempre que pedir, né, cara? A gente tem sempre que chorar pra comentários na leitura de e-mails, porque sempre dá resultado. Vamos lá,
Fred. Dá resultado demais, cara. Cara,
meu Deus, cara, eu preciso, cara, que vocês comentem, porque, sabe, eu não consigo viver a minha vida se não tiver comentários, tá entendendo? Eu
vou ter que me matar. Nossa, cara, eu acordo de noite, assim, sabe, tipo, chorando, assim, nossa, não temos comentários novos, cara. É horrível isso, entendeu? Nossa.
É verdade. Ok, então vamos para a nossa leitura de meus comentários. Primeiro e-mail tá do Gabriel Valente, 21 anos, Rio de Janeiro, RJ. Ele disse que, né, o Gabriel Valente sempre comenta, né, cara, mas ele disse que esse é o primeiro e-mail dele, olha só, mas ele diz aqui: antes de mais nada, já vou começar com blá 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 de sempre. Parabéns de verdade pelo trabalho que vocês estão fazendo. Atualmente no Nowloading é o podcast que mais me diverte durante a semana. Sempre fui gamer e realmente fico feliz de ver um trabalho tão bom sendo feito de fãs para fãs de games. E tudo isso em menos de um ano. Conheci vocês da propaganda do Azaghal do Nerdcast na época que vocês estavam lançando o cast de Metal Gear Solid. 97% dos nossos ouvintes conheceram a gente através da propaganda do Nerdcast, né? Apesar de não ter achado aquele cast tão bom quanto os outros, né? Mas de lá pra cá escuto vocês direto e não perco nenhum. Meus preferidos são o de Armas, LucasArts e A3. Olha, um que não tem como preferido, Sarantio.
Uau!
O de Armas até que acho aceitável. Até acho ele aceitável. Mas agora indo direto ao assunto que me fez escrever essa mensagem. Durante o Round 27, o Fred citou o Billy Mitchell, o americano detentor de vários recordes mundiais de games clássicos de arcade. Pois bem, não sei se você sabe, mas em 2007 foi feito um documentário chamado The King of Kong, A Fistful of Quarters. O filme conta a história de Billy. Ele realmente tem sua própria e bem-sucedida marca de molho de pimenta. Veja você. E de como ele conseguiu se tornar um grande recordista em games clássicos. E mostra também o que acontece quando ele é desafiado pelo Zen in Games Steve Wiebe, um cara simples que também é craque no Donkey Kong. E por aí que rola toda a trama do filme. Sim, existe um pouco de mistura entre realidade e roteiro. É uma verdadeira história do cara desconhecido lutando pra chegar à glória com quem sempre sonhou, no melhor estilo Rock Balboa.
É, assim, né, glória eu acho muito, porque, cara, Donkey Kong de arcade, tipo, nada contra, mas assim, eu não tenho a mínima vontade de ser recordista do Donkey Kong de arcade atualmente, sabe?
E aí ele diz, e não pense que The King of Kong é menosprezado, muito pelo contrário, ele foi aclamado por público e crítica, inclusive disputando prêmios de cinema, olha só. No mais, nada mais. Muito obrigado pelo seu e-mail, Gabriel. Procurem aí, né, cara? Acho que vale a pena assistir, deve ser interessante. O próximo e-mail, então, Fred?
É, o próximo e-mail é do Rafael Lira Delgado, de 19 anos, Rondonópolis, Mato Grosso. Olá, galera do Nowloading. Comecei a ouvir o cast através do Rapadura Cast. Sempre que procurava um podcast sobre games, encontrava verdadeiras bombas de chatice e pessoas mal informadas sobre o mundo dos games, diferente dessa galera aí do Nowload, que são bem informados e têm ótimas opiniões.
Muito obrigado.
Nossa, que legal. Ele não falou, tipo assim, tirando o Yugo, que não sabe porcaria nenhuma.
mas sei lá, né? É. Legal, obrigado, obrigado.
Jogo videogame desde quando me lembro. E apesar de não ser um vovô como vocês, joguei todas as gerações. Pelo fato de ser um quebrado, sempre tive um console de geração passada. Por esse motivo, eu curto muito os casts de nostalgia e principalmente o GameScore, quando tocam músicas de games antigos. Sobre os assuntos dos casts, não sei se passou despercebido por mim, mas não ouço vocês falando muito da série de futebol Pro Evolution Soccer ou Winning Eleven, quando pra mim é uma ótima franquia que eu joguei e jogo muito.
Provavelmente, né, cara? Acho que um dia a gente vai ter que fazer um cast sobre esses jogos, mas...
Um dia nós vamos ter que fazer, mas vamos dizer a verdade, né? Acho que nenhum de nós aqui curte jogos de futebol de verdade.
Cara, é um dos únicos gêneros, assim, que eu realmente não curto nada mesmo, é esportes.
Tem alguns poucos que eu já cheguei a gostar de esportes, mas de futebol, não mesmo. É isso aí, galera do Nowload. Parabéns pelo trabalho, pelo ótimo cast, que de hoje em diante não perco mais nenhum.
Muito obrigado. Olha só, o segundo aqui, na verdade, seria uma mensagem de voz, né, que o Sunset Kid mandou pra gente, só que... Ele mandou a mensagem com a música no fundo, então não dá pra editar. E tava com muito ruído.
Sunset Kid pode mandar, né, a sua mensagem de voz sem música de fundo.
Não precisa editar nada. É só mandar o arquivo cru mesmo, que a gente cuida dele aqui. Ele disse que o material desse livro, né, do Guinness, né, o Guinness Gamer, é bem questionado, assim, pela comunidade game hardcore, da qual eu acredito que ele faça parte, né. Realmente, ele disse que ao contrário do que é dito no Guinness, o primeiro console com 4 controles não foi o Nintendo 64, foi o Atari 5200. 200, olha só. Headshot aí no Guinness.
Como o Guinness deixa passar uma coisa dessa?
E ele questiona outros pontos aí da qualidade do livro, mas o principal argumento que ele deu foi esse dos 4 controles mesmo. Então, assim, muito obrigado. Esperamos mais mensagens de voz aí futuramente. Próximo e-mail, então, Fred.
Olá, pessoal do Nowload. Aqui é o Alan, Darkway, 16 anos, Rio de Janeiro. Estudante Cefet. Uau. queria deixar meu recorde. Quando comecei a jogar Pokémon Gold, eu demorei mais de 850 horas para zerar, porque como era o único a jogar, eu não sabia inglês, fazia tudo na marra.
850 pena, horas, cara. Isso é um recorde, cara.
Eu tinha 11 anos.
Vamos agora pros comentários, então.
Pra começar, né, o Henrique disse o seguinte: mais uma curiosidade sobre a influência do Nowload no mundo dos jogos. Em Castlevania Order of Ecclesia, um dos inimigos são cabeças decepadas de cavalos. Olha isso, André.
Olha só, que isso, cara. Os produtores de games, cara, eles são incontroláveis, sabe? Eles escutam o nosso podcast, não, cara, eles vão correndo. Nossa.
A gente vai ter que começar a registrar essas coisas, cara.
É verdade, velho. Cabeça decepada de cavalo por cabeça decepada de cavalo tem um no Poderoso Chefão 1, né?
Eles colocaram Royce na deles?
Não, provavelmente não.
Então pronto, velho. É nosso. Eu não quero nem saber.
O próximo comentário, então, é do Girard, e ele fez um post sobre aquela nossa discussão sobre as horas jogadas de World of Warcraft, né? Querem saber as horas jogadas de World of Warcraft? Vamos às contas. Em 2007, o site Kotaku fez uma pesquisa que apontou que os usuários tinham uma média de 17 horas de jogatinas por dia. Velho, isso não tem cabimento, velho. A média, cara, isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Superando as horas de trabalho numa indústria, né? Revolução industrial, cara.
Eu queria que mais ouvintes analisassem a procedência desses dados, sabe? Confirmassem pra gente que é verdade ou não, porque, cara, a situação tá crítica, velho.
Tá crítica. Entendeu? A pesquisa também apontou que eles são responsáveis pelo consumo de 17,9 bilhões de dólares em bebidas energéticas. Somando os usuários nos anos seguintes e considerando a média, dá um total de 799 milhões de horas jogadas. Para não perder tempo, você teria que jogar 218 mil anos para compensar todos os jogadores.
World of Warcraft é o câncer dos videogames, né?
Daqui a pouco as horas de World of Warcraft vão superar a idade da Terra, né, velho? Mas o comentário aqui é do Poison, ele diz: opa, finalmente um quest, família, né? Uma jornada, né? Uma missão, família. Já tava com saudades, e que vem o próximo GameScore. Acho que vou mandar uma mensagem de áudio. É verdade, né, cara? As pessoas que querem mandar suas sugestões de músicas para o próximo GameScore já podem ir mandando, né?
Temos agendado, né, o próximo GameScore.
Temos agendado, né? Ele não vai vir, espero que ele não venha, né? No momento de desespero, novamente, como costuma vir. Isso é bom porque o pessoal já tá pedindo, né? O Poison não é o primeiro, nem o único que pediu.
E vamos, então, ao último comentário, né, do Wesley Pires, né? Ele disse o seguinte: sobre o tema escolhido, muitos ouvintes ouvem o cast esperando casts exclusivos, como GameScore, não dando devido valor para casts mais informais, ou com informações e formatos já conhecidos, como podcast review do Dead Space. É proveitoso olhar sites de notícias e reviews, porém, o destaque do podcast Nowload é um tom informal com as notícias e a pauta em questão são tratadas, dando ao ouvinte o ponto de vista de jogador, se deixar de lado o senso crítico, se baseando em informações concretas com opiniões formadas.
Caraca, hein? A gente tem que contratar o Wesley Pires como nosso cara da mídia, né?
Relações públicas. Ok, fiquem aí com o cast, então, e adeus, sai.
Now Loading, seu podcast semanal de games.
Estamos de volta. Olá, pessoas.
Já leram?
Já, pois é, rápido.
Eu achei que demorou.
Então, cara, vamos começar aqui a falar sobre os jogos, né? Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar um pouco sobre a Remedy, né? A empresa que desenvolveu o Max Payne.
E aproveitou pra colocar seu nome disfarçado dentro do jogo, né? Porque é analgésico, é o que ele mais usa ali.
É verdade. Bem propício aí. E pouca gente sabe, mas a Remedy é uma empresa da Finlândia, cara. Onde só tem, como eu e Fred costumamos dizer, blocos de gelo, bandas de heavy metal e bandas de heavy metal em cima de blocos de gelo, né? E uma empresa finlandesa chamada Remedy, olha só, veja quanto.
Mas você vê que faz todo sentido, né? Porque Max Payne, você pode ver, sempre tá nevando, cara.
É, no primeiro, sempre. Né? Exatamente.
É, isso é verdade.
Uma coisa muito interessante é que a Remedy, cara, ela só tinha trabalhado em um jogo na sua história antes disso, vê, chamado, cara, Death Rally. Inclusive, eu cheguei a jogar esse jogo, nunca imaginei que fosse dessa empresa, sabe? Era até legal.
Tu achou legal?
Ah, achei legal, parecia um pouco com Rock'n'Roll Race, sei lá.
Tá bom, então.
Você chegou a jogar?
Ah, bastante, vamos dizer assim. Isso que é parecido com Rock'n'Roll Racing, tudo bem, cara. Eu gosto de time pra caralho, cara. Acho legal.
Mas
eu não achei nada a ver, cara.
Mas não parece com Rock'n'Roll Racing? Eu tô confundindo, cara.
Ah, não, parece porque tem aquela visão superior isométrica, né? Não,
é o que eu lembro dele, só isso.
Mas eu achei ele bem fraquinho. Eles lançaram, né, esse único jogo e 5 anos depois foram lançar Max Payne.
Exatamente.
Cara. Eu duvido que eles achavam que ia dar tão certo.
Não,
assim.
Impressionante, porque depois de Death Rally, a única coisa que eles se envolveram foi nos dois Max Payne. E agora eles estão lançando um jogo chamado Alan Wake, que, digamos, ser o sucessor espiritual de Max Payne, assim, uma nova história, um novo personagem, um novo clima, etc. Só que muita gente considera aí o sucessor espiritual, até porque tá sendo escrito pelo mesmo cara que escreveu a história do Max Payne 1 e 2. Pouca gente sabe também que a Remedy, eles são os criadores do 3D Mark, né, cara? Aquele software de benchmark, para os viciados em placas de vídeo devem conhecer já.
E agora tu entende como é que eles sobreviveram fazendo 3 jogos, né?
É verdade, né, cara?
Exatamente. Não, mas, não faz sentido.
Sei lá, talvez na Finlândia você não precise de muita coisa pra sobreviver, né, cara?
Considerando que você só tem gelo lá, você vai gastar dinheiro onde, né?
E aí, cara, eles fizeram Death Rally em 96 e já em 97, cara, eles vieram com essa ideia super ousada, super ambiciosa de já fazer um jogo com história muito complexa, com um estilo diferente do que a gente estava acostumado. E um dos criadores da Remedy, né, que é o Petri Järvilehto, né, ele tinha um amigo chamado Sam Lake, que era um escritor. Na verdade, o nome dele não é Sam Lake, é Sam Järvi. Só que Järvi em finlandês significa lago, então Lake, né?
Nossa senhora, que bonito.
Olha só, esse amigo dele foi lá, né, pra ajudar eles no roteiro, mas é aquela parada, né, cara? A Remedy devia ter o quê? Umas 15 pessoas trabalhando lá. E aí é que nem no Download, né? Tipo, o Pablo, ele chegou aqui, Pablo, escreve aí essa coluna semanal. Quando ele assustou, já tava participando do podcast, vindo café, limpando a sala, varrendo o telhado.
Servindo de boneca sexual.
Exatamente.
Ah, mas peraí. Tá, mas isso aí é o pagamento, querido. Isso aí é a parte boa.
Pois é. E aí o Stan Lake, além de escrever, né, a história, ele participou muito ativamente de todo o resto do processo, tanto no design quanto, né, na cara do personagem principal. Sam Lake é Max Payne, cara.
Exatamente, cara. No Max Payne 1, como eles não tinham nenhum recurso em nada, todos os modelos, né, para os personagens foram os programadores e os amigos deles.
É, amigos, familiares, cachorro, chamava quem podia, né? Tem aqui nos links do post, tem uma foto do Sam Lake, cara, e você vai ver, é o Max Payne, que é só muito mais magro, né?
E uma coisa, cara, vai ter amigo feio lá na porra.
Porra, pariu,
né? São feios demais, cara.
Vai ter amigo feio lá na Finlândia, cara.
Cara, eram umas 20 pessoas só mesmo no estúdio, sabe? Era, assim, um estúdio de garagem, praticamente. Cara, é impressionante como que eles conseguiram, né? Fazer um jogo tão bom, com a jogabilidade tão refinada, com as condições que eles deviam ter lá, né, cara? É muita paixão mesmo pra isso.
Pois é.
Sobre o jogo mesmo, né, sua jogabilidade, já em 97 eles queriam algo com o estilo, assim, do John Woo, né? O diretor chinês famoso aí por filmes como aquele Hard-Boiled, Fervura Máxima, né? Com Show Yun Fat. Outros ocidentais, tipo aquele A Outra Face, Missão Impossível 2, etc. E é aquele estilo com muita, muita câmera lenta e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, o cara pulando e atirando, o outro morrendo lá no fundo. E a banca de frutas indo pro ar e as pombas voando e não sei o que lá. Mas já era a ideia inicial deles. E aí eles começaram a trabalhar num sistema de partículas. E aí quando eles perceberam que eles conseguiam colocar sangue em câmera lenta, fragmentos da parede em câmera lenta e tudo mais.
Aí eles empolgaram.
É, eles empolgaram e perceberam, cara, é isso. E não dá pra saber até que ponto o Matrix influenciou o Max Payne, né, cara? Porque o Matrix só foi aparecer em 99 e o Max Payne já tava em produção desde 97. Óbvio que, sei lá, em 99 eles já teve esse Matrix e pensaram, puta que pariu, é isso que a gente precisa.
É, talvez é Matrix que serviu mais de modelo, não de inspiração pra eles, né?
Eles já tinham essa ideia.
Ah, antes, é isso, né, que a gente quer fazer.
Não, exatamente.
Não teve nenhum jogo de bullet time antes, né?
Não, não.
Ele
acredito
foi
que não.
O precursor da história.
Exatamente.
Se você fala Max Payne, você lembra Bullet Time.
Bullet Time.
Não, claro.
O que é o Bullet Time? Alguém explique para mim.
Bullet Time é aquela ação que tu literalmente deixa tudo em slow, né? Só tu tem a ação na hora. Tu pode desviar de bala, tu pode pular por um lado e atirar. É uma coisa muito... Eu, inclusive, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tenho um problema com Bullet Time porque eu sonho com isso. Em ter Bullet Time na vida real. E aí, eu... É, tô falando sério. Quem jogou Max Payne sabe que tu pode botar pra trás e atirar. E ele fica dando tiro pelo meio das pernas, sabe? Uhum. Caindo assim de costas. Uhum. Eu tenho certeza que se fosse eu estourava meu pé com uma bala daquela. Cara, eu sempre penso nisso, cara.
E é isso, cara. A jogabilidade do Max Payne se baseou nisso, né, cara? Em Bullet Time, nesse policial que ia sozinho, né? Exército de homem só, como a gente já falou no nosso cast de clichê.
Se você for pensar em jogos de guerra, que você é um soldado que mata mil, é uma coisa. Mas agora, imagina ser um soldado com Bullet Time, cara.
É, você mata milhões, né? Eu tenho certeza que 37% da população de Nova York foi pro saque Max Payne 1, velho. Ele mata gente pra caralho. Como isso funciona, né, cara, no jogo? Você pode, a qualquer momento, deixar tudo em câmera lenta, deixar o mundo em câmera lenta, sendo que a única coisa que fica em tempo real é a sua mira, né? Então você pode mirar onde você quiser e tudo.
Sim, é, não, é bom lembrar que, né, que você também fica em câmera lenta,
exato,
né?
É,
mundo todo. É só mira mesmo que fica melhor.
E aí você pode fazer coisas fantásticas, como pular pros lados e a bala passa em câmera lenta por você.
Isso
e você
foi
atira
o que mais me impressionou em Max Payne, cara. Primeira vez que joguei,
é
que eu pulei,
cara.
E você consegue ver os tiros, cara.
Um dos primeiros jogos que eu consegui ver a bala passando assim,
pois
sabe?
É, cara. Não só a bala, tipo, você via também o cartucho da bala saindo atrás.
Isso.
Da bala, e sabe, quando ela atingia na parede, os fragmentos da parede em câmera lenta, a explosão, o fogo em câmera
quando
lenta.
Quando era shotgun, você via os estilhaços da shotgun indo, muito isso. Foda, cara.
Não, e aí, abusava, né, cara, nessa época, e o Bullet Time realmente tava em alta, principalmente por causa do Matrix, então, assim, tudo que eles podiam colocar o Bullet Time, né? Se você matava o último inimigo da sala, a câmera ficava girando em volta dele, assim, em câmera lenta, e ele caindo, assim, o sangue caindo no chão, assim. O que eu acho fantástico do som é quando o som fica em câmera lenta, né, cara? Porque...
Ah, é, verdade.
Não é só, o som também é afetado, né?
Além da jogabilidade, cara, o que Max Payne tem que mais chama atenção? Cara, aquele gráfico é fantástico, velho. Meu Deus.
Gráfico fantástico. E como o André bem falou no cast de Momentos UOL, o casaco se mexe.
O casaco se mexe, rapaz.
O casaco se mexe. Isso é maravilhoso. Você tava acostumado com o quê? Com Link, com chapéu ereto? Ou...
Não, olha só, cara, eu lembro que quando me falaram, né, ah, tem esse jogo aqui, Max Payne, nossa, muito legal, tem câmera lenta e tudo mais, a minha referência pra gráficos era tipo Tomb Raider, cara, eu imaginei um policial com gráficos de Tomb Raider matando todo mundo, cara. Quando eu vi os gráficos de Max Payne pela primeira vez, velho, cara, eu não acreditei, velho, meu Deus, o que é isso? Onde estou? Como que eles chegaram nisso sem eu perceber? Como que...
O que aconteceu com o mundo, né?
É,
onde estou?
E outra coisa que me chamou a atenção também, que logo comecei a jogar Max Payne, foi que tem uma fase que tu fica dentro de um galpão, assim, e aí os caras vêm atirando em ti, tu sai fuzilando geral, e tem umas caixas que ficam nesse galpão, e essas caixas ficam voando pra cima com os tiros, sabe?
Uh-huh.
Eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu tive que o cenário também sofria alguma alteração da atuação, entendeu?
Qualquer coisa que tu pode mexer, sabe? Você pode mexer em máquinas de refrigerante, tem uma hora lá que você entra num motel, aí tem as camas, né? Você pode botar moedas e a cama fica se mexendo, sabe? Tem muita interação com o cenário, assim, isso é muito divertido. Às vezes tem uma hora no jogo que tá tocando um alarme no teto e você dá um tiro no alarme, aí ele até vira pra você e fala assim:
obrigado.
Porque o barulho dá uma porra, né? É muito bom, cara, é muito bom isso aí.
Isso dos objetos é muito pra mim aquela parada da síndrome da primeira fase, né? Porque, cara, as primeiras fases de Max Payne, cara, você atira num quadro na parede, ele cai, você atira, sabe, num vidro, numa mesa, o vidro quebra e o papel que tá na mesa sai flutuando no chão, assim, que, como um papel mesmo. Só que depois eles esquecem disso, né, cara? Raramente tem alguma coisa depois disso, assim.
Não, porque depois você vai ter enjoado de mexer com tudo. E sem contar as TVs, né? Toda TV tá ligada, passando alguma coisa. Uma novelinha.
É.
Teve uma hora que eu desliguei uma televisão, tava um dia assistindo, eu levei um tiro dele, cara.
Olha só.
Eu nunca mais desliguei a televisão depois disso.
Outra coisa muito impressionante dos gráficos, que é uma parada que chama atenção logo de cara, né? Principalmente porque o jogo começa mostrando uma panorâmica, assim, de Nova York, e depois já chega direto num close da cara do Max X-Men.
E que cara, hein?
E que cara, né? Fantástico. A grande, grande maioria das texturas que eles usaram foram baseadas em fotografias, né, cara? Eles tiraram fotos dos objetos que eles queriam usar como textura e aplicaram a textura dos objetos. Óbvio que tem muita coisa desenhada também.
Mas falando de gráfico também, e claro, não é só gráfico, mas na parte de programação, acho que uma das coisas que surpreende muito no Max Payne é que ele tem toda uma jogada muito a la filme, assim mesmo, né? Seja nas cutscenes, que ela tem uma girada de câmera que lembra uma girada de uma câmera real. É a jogada de mostrar no início do jogo, quando mostra Nova York, também aquela visão aérea descendo, inclinando, sabe? Simulando como se fosse um helicóptero. Eles se preocuparam muito em tentar trazer esse clima noir de filme mesmo pra dentro do
não,
jogo.
É muito cinematográfico, né, cara? Não é o primeiro a ter isso, não quebrou paradigmas, mas tem muitos elementos que caracterizam o jogo, né? Um deles, né, que já está intrincado, assim, ao Max Payne, é a parte das histórias em quadrinho, né? Que foi uma decisão muito mais, digamos, pra corte de custos, né? Do que pra criar alguma coisa estilosa. Mas, cara, funcionou tão bem.
Mas
tão
deu
bem,
muito
cara.
Certo. Deu muito, tipo,
muito legal,
ficou
cara.
Melhor do que isso, qualquer outra coisa que eles
exatamente.
Quisessem.
Exatamente. Eles tiraram várias fotos, assim, dos programadores e do Sam Lake, né? Que fez o Max Payne no fundo de chroma key e tudo mais. E editaram bastante, assim, em Photoshop pra deixar com aparência de desenho.
Bem fotorrealístico, mas com muito efeito, cara. Muito efeito em cima.
E aí você tem aquela impressão de que é uma história em quadrinhos. Eles colocam aí onomatopeias, balões e tudo mais. E essas são as cutscenes, né? Do jogo. Tudo que vai passar.
E linkando com as cutscenes do jogo, né? Tem a narrativa dele, cara. Que é outra coisa magnífica no jogo. Foi a narrativa do personagem.
É bem aquele estilo de filme noir mesmo, né? O Max Payne, ele tá sempre contando o que aconteceu, né? Do ponto de vista dele. Nunca é uma coisa que tá acontecendo naquele momento. Tanto que os dois jogos, eles começam a lá Tarantino. Ou seja, eles começam do final, né? Eles começam mostrando o final. Uhum. E aí o Max começa a contar como que aquilo tudo aconteceu. Então, o jogo inteiro é como se o Max estivesse no presente contando todo o passado, assim, pro jogador.
É,
né?
O que você sabe é o que o personagem sabe. Você
exatamente,
não tem.
O que eu acho legal é que essa narrativa, ela constrói o personagem. Quando você vê ele falando, a entonação, você começa a entender como é o personagem, como é a personalidade dele, o que que ele pensa, por que ele faz as coisas que ele faz. É,
exatamente.
Não é simplesmente alguém narrando com voz de robô.
Na verdade, quando tu começa o Max Payne, o jogo em si, tu não sabe nem com quem tu tá jogando, cara. Eles não te dão explicação de quem é, verdade, não nada.
Assim. É, não, você vai aos poucos, né?
Isso, à medida que tu vai jogando, tu vai tendo ideia do que quem é o cara, o que tá acontecendo.
Vai construindo o personagem aos poucos.
É, não, e constrói muito bem, né? Porque assim, a história, cara, ela é extremamente clichê, cara. É extremamente exagerada, canastrona, assim mesmo. Uhum. Só que, cara, do jeito que é colocado, velho, eles não têm medo de parecer uma coisa clichê, sabe? Eles não têm medo de ir onde outras pessoas já foram 1 milhão de vezes. Ele é clichê não por falta de opção, não porque eles não foram criativos o suficiente pra criar uma história nova. Ele é clichê porque eles quiseram ser clichês. Eles sabem que eles são clichês e eles riem disso, né, durante o jogo. O Max
exatamente.
Payne mesmo usou isso, né, cara?
É, ele é clichê, ele tem uma história clichê, mas o modo como a história é contada não é clichê.
Exato, e assim, é clichê muitas vezes também pra cinema, né, cara? Pra jogo, é bem inovador, né? Um jogo tão cinematográfico em todos os sentidos, né?
Sim, não inédita, né? Mas pelo menos é pouco explorada.
Um dos medos que eu tinha pro filme, né, cara, é que se eles fizessem a história de Max Payne com todos os elementos de referências a filmes e, sei lá, digamos, as cenas de ação que é bem John Woo, o jeito de contar a história que é bem cinema noir e tal, talvez não funcionasse pra cinema do jeito que funcionou pro jogo, né, cara? Então...
Em cinema já temos filmes com...
Com essa combinação, né?
Isso. O que a gente não tinha isso era em jogos.
É porque, assim, o Max Payne, ele parece muito um jogo baseado em filmes, né? Aí você ia fazer um filme baseado num jogo baseado em filmes, né? Isso é bem complicado.
Depois do bug do milênio, o fim do mundo se tornou um clichê. Mas quem era eu para falar? Um subalterno solitário e filosófico contra um império maligno. A solta para assentar uma grande justiça. Tudo era subjetivo. Havia apenas profecias pessoais. Nada é clichê quando é com você que acontece.
da história, né, cara? Nós temos Max Payne, que é um... Antes de mais nada, Max Payne, né? Um trocadilho aí já, o nome do cara. Max, né, de máximo, e Payne de pain, dor, né? A dor máxima aí.
É,
né?
Tanto que o elemento...
Olha só, hein, Fábio.
Eu sempre pensei aqui porque tinha que ser um nome de efeito, porque eu achava que, sei lá, Augusto dos Santos não ia vender.
Não, sim, é um nome de efeito, com certeza, né, cara?
Mas... Tanto que a referência a isso são os analgésicos, né? Que o que recupera a sua própria saúde no jogo são analgésicos.
Até isso é, tipo, uma parada bem dark, assim, bem realística, né, cara? Porque, assim, não realística no sentido de que se você tomar 15 tiros, se tomar uma aspirina, vai funcionar. Mas, sabe, o cara, ele tá tão destruído, tá tão estragado que pra continuar ele tem que se drogar. Bom, tem esse cara, Max Payne, né, que é um policial, ele tinha sua família, sua esposa, e eram muito felizes e tudo mais. Sabe que, assim, né, as pessoas só são felizes quando alguma coisa muito ruim vai acontecer, porque se a mulher dele não fosse ser assassinada, eles estariam em crise, com certeza.
Sim. É.
Aí ele era muito ultra feliz, tinha família perfeita, e ele chega em casa um dia, a casa meio revirada e tudo mais, ele vê umas pichações na parede.
A sua filha chorando, você ouve os tiros, depois você ouve a sua mulher gritando, você tenta abrir a porta e a porta tá travada. Então você tá voltando, você já ouve os tiros e sua mulher já tá morta.
Se ele tivesse chegado 10 minutos antes, ele teria salvo.
Se você não atende o telefone no início, acho que você...
Daí você mata, né, os caras que estavam lá na sua casa, e eles estavam drogados, né? Com a droga sintética, né, chamada Valkyria, né, ou Valkyria.
É que é
a
referência,
né? As Valkyrias, né, da mitologia nórdica, que voavam pelos campos de batalha pra escolher os guerreiros que iriam pro paraíso nórdico, né, o Valhalla.
Isso é uma coisa legal, todos os personagens do jogo, tirando o Max Payne, claro, tem uma referência aos deuses da mitologia nórdica, né?
Isso é foda porque, assim, né, cara, estamos falando da Finlândia, né, cara? A Finlândia que é um lugar mais nórdico que Finlândia. Sim, né?
Na verdade, todos os programadores são vikings, né? Eles estavam
jogando. Exato. tudo mesmo, sabe? Desde o sobrenome, assim, Balder, e o nome dos lugares, o nome das empresas, da droga, né?
A própria boate, projeto, né? Etc. É o Ragnarok, exato, que é o fim dos tempos.
É, só que é um trocadilho, né? Porque é Ragnarok, né? De rock.
Mas, cara, essa foi uma das cenas que eu acho que de videogame, assim, foi uma das que mais me marcou, que foi justamente a cena dele chegando em casa e encontrando a mulher morta, e aí tu vai no quarto da criança e tem aquele berço com só um lençolzinho por cima de uma coisinha pequenininha com sangue em volta, assim.
Não, e o bracinho pra fora.
É muito chocante,
cara. A história do jogo inteiro, ela é chocante. Tipo, você tava acostumado com o quê? A pôr em cima de tartaruga?
Não é assim também. Já estamos em 2001, Fernando.
Tá, mas me diga um jogo de 2001 que você encontra sua mulher e seu bebê assassinados, assim.
Pra chegar no ponto que o Max Payne chega, né, cara? Porque ele realmente chega num ponto que, assim, cara, eu vou e se eu morrer, beleza. Se eu não morrer também, beleza, entendeu? Porque ele chega, vai de cara, com a cara e a coragem, enfrentando a máfia mais poderosa, assim, de Nova York. Pra ele ter essa motivação, cara, tinha que ter alguma coisa muito forte mesmo, muito impactante, cara. E eles conseguem isso com essa cena, cara, porque é de chorar a cena, cara.
Tanto que isso é bem explorado depois nos próprios pesadelos dele, né, que você encontrou muito.
É verdade.
O tempo inteiro ele tá lembrando da cena, ele tá lembrando o que aconteceu.
É extremamente perturbado e, assim, ele, em alguns, ele se sente culpado, né, ele chega no quarto e ele tá matando a mulher dele,
do
sabe?
Tipo, se tivesse chegado a tempo.
Um dos pesadelos dele que mais me deixou frenético é um que tu fica ouvindo um choro de nenê e tu fica andando pra um monte de porta procurando onde é que a criança.
Cara, é muito tenso essa fase, cara. Os corredores não acabam, cara. Tu não acaba. Correndo, tu tem que ir pelo som do bebê. É bizarro.
Quando você vai entrar no corredor, a câmera afasta.
É, tipo, deixa como se fosse um corredor sem fim, né, cara? Como se, tipo assim, você nunca vai chegar a tempo, sabe? É,
parece que o corredor se alonga quando você vai entrar nele.
Tem uma outra vez que você tem que ficar seguindo uma lista de sangue no chão. Se você cair fora dessa linha, você cai num abismo sem fundo e tu morre.
E morre, né? Você tá pensando, você morre. Você deveria acordar.
Do ponto de vista artístico e do ponto de vista da história, são foda pra caralho, velho. São umas coisas, assim, extremamente perturbadoras, sabe? Que dão uma profundidade foda pro personagem. Você se identifica, sabe, com o dilema dele, sabe? Podia ser só um cara aí que tá querendo matar todo mundo e tal. Mas não, cara, você se importa com ele, sabe? Você passa a acreditar mesmo no drama daquele cara. Só que, assim, cara, do ponto de vista da jogabilidade, é uma merda, né,
velho? É uma merda, cara. Eu odeio de coração todos os pesadelos do Max. É uma merda.
Parece que as fases não acabam, cara. São as fases que eu mais demorei foi as pesadelos, porque eu sempre pegava o caminho errado e ia pra um...
Mas, felizmente, são poucas, assim, e elas servem como deveria, apesar de serem chatinhas, mas depois desse ataque à casa dele e tal, o Max, ele se transfere pro DEA, né, que é o departamento que investiga drogas e tudo mais.
É porque ele tava atrás de quem fez, né? Exato, e como ele sabia que era usuário da Valkyria.
E aí, depois de 3 anos, ele tá infiltrado na família de mafiosos que trafica a droga em Nova York, né, que é a família dos Puntinello, né?
Aquela, esse tipo de missão bem secreta, era poucas pessoas que sabiam, com alguns contatos na polícia, mas era uma coisa bem infiltrada mesmo.
só tinha dois contatos na polícia. O Alex, que é o melhor amigo dele,
Alex
e o
Balder,
Bibi.
Né, cara? E daí, né, cara, ele de repente ele recebe uma ligação desse Bibi falando pra ele se encontrar com o Alex no metrô, né? Que o Alex tinha descoberto uma coisa foda e queria compartilhar com ele e tal. Daí você vai nesse metrô e tal, e é aquela... Cara, é a primeira impressão do jogo, né, velho? Porque quando você chega no metrô é que o jogo começa de verdade, né, velho? E que metrô mais bizarro, né, velho? Tudo vazio. Cara, a Nova York do Max Payne é uma coisa, assim, cara, parece um mundo alienígena, sabe? Parece um lugar que só tem você e os criminosos, porque tá tendo a maior nevasca do século e tá todo mundo preso em casa. Só você e os criminosos.
É uma coisa pós-apocalíptica, né?
É, cara. E é muito interessante porque o Max, ele é, assim, filósofo, cara. Ele é o maior filósofo
de todos os tempos. Cara, ele é um poeta.
Cara, ele fala cada coisa fantástica, sabe? Tem umas que são ridículas, de tão canastrão, assim, sabe? Mas que tem umas que estão umas sacadas, assim, cara, que é muito genial.
É, sempre... Esse é o caráter dele, né? Ele acha as paradas mais legais.
Coletar evidências já era inútil depois de tantos tiroteios. Eu havia ultrapassado meu limite há tanto tempo que nem me lembrava mais como ele era.
Se for falar frases dele, fica até amanhã, cara.
Cara, é um atrás da outra, sabe? E assim, ele sempre compara a situação dele com a nevasca, né, cara? Ele chega nesse metrô e já que você encontra os primeiros bandidos, né, cara? E aí o jogo é basicamente isso, né? Ser extremamente linear, né? Você vai passando por uma fase sem muitas opções de caminho se seguir e matando quem aparecer, né, cara?
Pegar algum item ou abrir alguma porta.
Munição nunca é o problema, né, cara? O inimigo sempre deixa munição,
nossa,
você sempre tem.
Sempre tem drop de munição. A temática do jogo é muito simples, né? Cara, é atirar e avançar, atirar e avançar.
É, você pode pensar, ah, que saco, né, cara? Mas nunca fica cansativo, cara.
Não,
quando o jogo termina, você ainda quer mais, sabe? É muito divertido.
Muita coisa que dá pra você fazer, interagir, assim.
Muitas vezes, você vence um grupo de personagens e você dá o quick load pra você tentar fazer de novo da maneira mais cool possível, sabe?
E outra coisa que, mesmo sendo linear, as fases são muito distintas uma da outra, assim. Você não vai ficar vendo sempre o mesmo cenário, a mesma porcaria, os mesmos inimigos.
Tanto no primeiro quanto no segundo, ele se dá bem em criar todo tipo de ambiente que ele se propõe, né, cara? Apesar de que a Nova York, cara, isso é fantástico, porque você vê influências nórdicas fortíssimas em Nova York, parece uma Nova York de outro mundo, sabe? Tem aquela boate, cara, aquela boate é extremamente gótica, velho.
Deram um novo visual pra Nova York, né?
É, muito legal, cara.
Até os inimigos, cara, os inimigos não é só aquela coisa que eles vão pra cima de você atirando. Eles escondem, eles jogam granada, eles fazem ações diferentes.
Apesar de quase toda a inteligência artificial do jogo, ela é pré-programada, ou seja, cada grupo de inimigos, eles já tem uma ação pronta pra eles fazerem. Eles não... Então, toda vez que você for jogar, os inimigos vão fazer exatamente a mesma coisa, sabe?
Não, tudo bem, até concordo, mas se for jogar pela segunda vez, né, cara? Porque na primeira
você não precisa ser uma surpresa. É, parece tudo bem dinâmico, né?
Por mais que não seja uma real inteligência artificial, mas aquele lance de chegar, os caras se esconderem atrás das pilastras, quer dizer, já tá um clima legal.
Por causa do quick load, ele é um jogo que ninguém vai agarrar, sabe? Todo mundo vai conseguir jogar, porque você vai poder tentar aquela parte quantas vezes você quiser, mas ele, mesmo assim, continua tendo um nível de desafio muito interessante, né, cara?
Sim. Você só vai agarrar se fizer igual a mim, que deu quick save no meio de um tiroteio. Nunca faço isso.
Continuando a história, o Max, ele vai encontrar o Alex, e quando ele vai conversar com o Alex, chega um assassino desconhecido e dá um tiro na cabeça do Alex e mata ele, né? Não, aí o Max fala assim:
ele estava morto. Dava pra ver a expressão fria e acusadora em seus olhos.
A única pessoa que tava lá junto com o Alex era o Max, e aí o Max torna-se o principal suspeito, né? É a síndrome de Jack Bauer, porque você pode ser o cara mais foda do mundo, qualquer coisa que você de errado, você é o inimigo número um, sabe?
Não, mas ninguém sabia que o Max era da polícia, não, sabia?
Não, ele ainda tava trabalhando pra polícia, mas a máfia não sabia que ele era da polícia, porque ele tava infiltrado na máfia.
Não, aí eles sabiam, porque eles tentam matar ele.
É, alguma coisa eles sabiam.
Não, não, mas nesse momento que eles descobriram que o Max era da
não,
polícia.
Não, cara, porque olha só, quem matou o Alex foi o Bibi, o amigo do Max.
Sim.
E o Bibi sabia que o Max tava infiltrado, e como o Bibi tava infiltrado na máfia, ele conta pra todo mundo.
Nas notícias falou que o Max era um policial?
Fala.
Detetive Max.
Na história principal de hoje, o caso Valkyria piora com o assassinato de Alex Balder, agente especial do DEA. O agente especial Balder foi baleado várias vezes a queima-roupa. O atirador foi identificado como sendo Max Payne. O cerco certamente se fechará ao redor desse criminoso fugitivo à medida que mais unidades da polícia de Nova York se mobilizarem para caçá-lo.
Meus 15 minutos de fama tinham acabado de entrar pelos meus ouvidos.
A polícia também tava achando que ele tinha matado, entendeu?
Eu tava achando que ninguém sabia que ele era detetive.
Quem que é o principal cara que fica procurando ele o jogo inteiro? Jim Bravura, da polícia.
Não, Jim Bravura culpa ele a partir do momento que acham que ele foi que matou o Alex.
Exatamente.
Tá, mas Jim Bravura sabia que o Max era...
Claro, porque ele é o Jim Bravura é o chefe.
Ele é o chefe de polícia, cara. Ele que botou o Max infiltrado. Aí que tá. Quando o Jim Bravura diz que o Max foi considerado suspeito pelo crime do Alex, ele mesmo mesmo que dá informação pra mim dizendo que o cara...
O segundo jogo, cara, só o Alex e o Bibi que sabiam que o Max era infiltrado.
Cara, mas o Dinheiro não era da polícia junto, cara. Tem que partir da lógica que alguém vai ter que mandar ele pra se infiltrar, velho.
O Bibi, ele não era chefe de nada, sabe? Ele era só um cara infiltrado também. O Alex não era nada também. E aí chegam os dois assim, ah, vamos criar essa operação super secreta, não vamos contar pra mais ninguém.
Pois
só
é,
nós três.
É aí que eu acho possível. O chefe de polícia não dá autorização pra isso.
Daí ele vai atrás dos cabeções da máfia, assim, pra tentar desvendar o que aconteceu e tudo mais. Quem matou o Alex e quem matou a família dele, etc. Tá a máfia e a polícia atrás de você. E...
Tu não tem pra onde correr, né, cara?
Ele vai naquele hotel, ele acha uma carta do Vini falando pra apagar o Max.
Isso.
E aí, com a carta, ele faz a ligação e vai atrás do Vini. Que o Vini que dá a informação de que era o Jack Lupino que tava traficando as drogas.
É, daí o Vini, ele fica sempre fugindo, né? Até que chega uma parte que você dá um tiro no Vini e ele fica fugindo pelos telhados e tal, até pulando num trem, você tem que seguir ele. Tem a frase clássica, né?
Vini Gognit estava correndo apavorado. Ele podia correr, mas com uma bala no estômago, como uma garrafa quebrada de molho de pimenta, logo ficaria sem tempo. Ele sabia onde seu chefe estava e eu queria acertar as coisas com o Jack Lupino. O Gognit podia se mover depressa. Não sei sobre os anjos, mas é o medo que dá asas aos homens.
O que é legal que eu acho, apesar de que você, jogador, né, não conhece nada daquele mundo, você vê que o Max, ele realmente passou 3 anos da vida dele investigando essa máfia, porque...
Ele sabe a hierarquia da máfia inteira.
Exatamente, isso é muito legal. Você vai naquele clube, né, no Ragnarok, pra pegar o Jack Lupino.
É, o distribuidor, né?
É, e é um cara maluco do cacete, né, velho? O cara todo...
Aquela boate dele é demoníaca, cara.
E daí mata o Jack Lupino lá, o capeta. E, cara, isso é uma coisa legal, né? Porque, assim, como nós dissemos, todos os atores, né, das histórias em quadrinho e as texturas pros rostos dos personagens são ou os programadores da Remedy ou os amigos dele, os familiares ou o cachorro gato. E aí, é muito legal você saber disso e ver, imaginar todos os atores dessa quadrinha como nerds. Porque, cara, esse Jack Lupino, velho, ele é um gordinho loiro, sabe? Que você vê que ele tá tentando fazer cara de mal, mas o cara é o maior nerd do mundo, sabe? É muito engraçado você ver isso. Não tem nada a ver, sabe, com o mafioso italiano, sabe? Eles contando lá que, ah, nós precisamos de um mafioso italiano pra fazer isso. Aí, ah, vamos pedir uma pizza quando o cara entregador chegar, a gente chama ele pra fazer umas pontas aqui. A pindaíba, né, que os caras passavam.
Peraí, agora que ele mata o Jack Lupino, que vem a Mona Sachs, né?
A Mona Sachs, ela tem a primeira aparição.
E aí você encontra pela primeira vez.
Primeira aparição no desejo, né, de pessoa. Que é a primeira vez que ele é drogado, né?
Sim. É, exatamente. A Mona Sachs convida ele pra tomar um drink, né? Sim. Ele retardadamente aceita e é drogado.
Tá, é, ponto número um. Por quê?
Porque ela...
Porque a, ela é um pó no fumismo.
Dela, não, não. A irmã gêmea dela, a Lisa, ela é casada Pantinello. Com o chefe Pantinello lá. Ela te droga porque ela não quer ter a irmã dela morta. Porque o Max tá chegando muito fundo já.
Faz sentido.
Não, porque ela que dá pro Max o nome de quem é, não é? Ela fala, ah, você pegou o cara errado,
você
né?
Você matou o cara errado, sim, mas aí...
Ela fala que é o Pochinello, não?
Sim.
Sim, mas aí ela droga ele e deixa ela pra máfia pegar ele, e aí, tipo assim, já vai morrer, sabe? Não vai atrapalhar mais.
Tanto que ela vai pro teu lado, é o momento que a irmã dela é morta.
E aí você tem o primeiro pesadelo e também a primeira parte do jogo que você perde todas as suas armas, né, cara? Que é muito legal.
Na verdade, não é muito legal, não.
E aí, cara, você foge mais uma vez do hotel, né? E o Vladimir te ajuda, né?
Na verdade, ele propõe uma troca, né? Ele quer que você pegue
o navio dele.
O navio dele de volta. Falou, não, você pode pegar o que você quiser lá, se você vai lá e matar eles pra eu ter meu armamento de volta. Pra lembrar que o Vladimir, ele é um contrabandista de armas, né? Esse que é o negócio dele.
Sim, é. Da máfia russa, né, cara? É tipo a máfia rival.
Russo, claro, que tem que ter russo na jogada, né?
E lá pela primeira vez, você atende o telefone e você fala diretamente com o Dom Pontinello. Tu sacaneia ele, falou, tô indo pra aí.
Você vai no restaurante dele e obviamente tá armado, cheio de bombas e o restaurante começa a explodir, pegar fogo.
Essa fase é muito boa, porque tu tem que ir correndo.
E aí você vai pra mansão do Pontinello, né, cara? Explorando lá, você acaba encontrando o Pontinello. Quando você vai pegar o Pontinello, chegam uns agentes lá e matam ele, né? E aí chega a bruxa, né? A responsável por tudo, que é a Nicole Horn.
E aí vem aquela parte que eles te injetam a porra da droga.
É, a mulher pessoalmente chega lá e te injeta uma overdose de Valkyrie, né? E aí você tem uma mega alucinação de novo. E essa é uma parte foda, porque ele encontra uma carta na mesa, né?
Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas.
Você está em um jogo de computador, Max.
A verdade era um talho verde incandescente que atravessava o meu cérebro. Informações sobre armas vagavam pelo ar e eu as olhava de relance. A repetição incessante do ato de atirar. O tempo ficando mais lento para mostrar meus movimentos. A sensação paranoica de alguém controlando cada passo meu. Eu estava em um jogo de computador tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar.
Vai estar drogado assim na China, hein?
Mas aí, quando você recupera os seus sentidos, né, você vai pra única pista que você tem.
É a última coisa que você ouve ela falando, é ela pedindo pro pessoal levar ela pra Cold Steel.
E aí você segue ela pra essa função, né? Pra mim, cara, essa parte da Cold Steel mesmo, acho que não precisava ter, sabe?
Foi desnecessária.
É que eu acho que ela é repetitiva demais, só isso.
É, eu acho também. Parece que ela foi meio que feita às pressas, enfim. Mas aí você passa pra essa parte e você descobre que a Cold Steel, na verdade, era uma fachada pra uma instalação de pesquisa militar antiga. E aí você chega lá, né, desce o elevador e você vê no chão a marca, né, o V de Valkyria, que você tinha visto pichado na parede da sua casa e na cidade inteira, né?
Que é um símbolo de uma parada militar.
É, que, na verdade, era do projeto Valhalla, né? É o projeto que criou a droga Valkyria, né, cara? Porque o objetivo do projeto era criar uma droga pra fazer os militares, assim, mais fortes, né, mais, né, resistentes, assim, pro combate, né? Só que aí, como deu resultados muito horríveis, aí foi cancelado. Só que a corporação Aesir foi lá e retomou o projeto. E quando a esposa do Max, a Michelle, né? Onde que é? A Michelle trabalhava, tipo, numa repartição pública, né? Uma parada assim.
Parecia que ela trabalhava no centro de advocacia e ela conseguiu encontrar alguns papéis. Eu não.
É, daí ela tava se aprofundando mais nessa parada, tava quase descobrindo tudo. E daí, o que que a corporação Aesir fez, né? Eles estavam querendo testar a droga em ambiente urbano, né? E soltaram eles perto do bairro do Max, né? E aí.
Tem um momento do jogo que é um flashback do Max, que ele abraça a mulher dele e a mulher dele fala assim: tem que falar algo pra você, hoje eu achei um estranho memo sobre vikings. Aí ele fala assim: mas eu tô com pressa agora, depois a gente se fala.
E daí ele fica se sentindo mais culpado ainda, né, cara, porque se ele tivesse dedicado 5 minutos a mais pra ouvir o que a mulher dele tinha a dizer, talvez você sai da Cold Steel e passa uns vários dias, né, tudo até então tinha acontecido teoricamente direto, né, cara. E aí passam alguns dias e o Max tá sem nenhuma pista mais, e ele recebe a ligação do Bibi, e aí você encontra o Bibi e você descobre que na verdade ele, o Bibi, que foi quem matou o Alex e incriminou o Max. Uhum. Aí você mata o Bibi e recebe uma outra ligação do Alfred Wooden, que chama o Max pra ir pro edifício Asgard, né? Asgard, mais uma referência aí, que é o edifício onde a sociedade secreta do Alfred Wooden, né? Chamada Inner Circle, o Círculo Interno. Ele apresenta o Max à sociedade e tal.
Ele vira pro Alfred Wooden e fala assim: vocês têm assistido muito o Arquivo X. E ele te promete dar o nome do seu inimigo, porque ela tava chantageando o Inner Circle. Até o momento você não sabia qual era o nome da Nicole Holt.
É verdade. Ele te fala quem você deve matar, né? E em troca disso, você terá seu nome limpo, né? No final de tudo. Nesse momento, o prédio dele é atacado, né? E você tem que fugir de lá. E depois, logo em seguida, você já vai pro prédio da Corporação Aesir, né? E lá você já encontra a Mona, tava lá também. E ela, ao se recusar a matar o Max, ela toma um tiro, né? No lugar dele. Uhum. E morre, né? Cara, ela entra no elevador e se desaparece.
Aparentemente, né?
Não, morre. Porque morre. Morre. Ela morre.
Morreu.
Morre.
Sem spoiler.
Ela leva um tiro na cabeça.
E aí você vai, sobe o prédio inteiro, 1 milhão de andares, chega no telhado, derruba a antena do helicóptero, mata a Nicole Horne. A polícia chega e te prende, né? Só que na multidão lá, quando você tá sendo arrastado por causa de polícia, você vê o Alfred Wooden e sabe que, né, você vai ser libertado de tudo.
Ou você espera, né?
E aí você tem o final feliz, né? O Max sorrindo, felizmente, lá.
Se entregando pra polícia.
Que agora ele não tinha mais porque fugir. Ele tinha conseguido a vingança que ele queria, né? Contra quem ele
ou ele achava, né, cara, que ficaria tudo bem. Ele pensou que ele ficaria livre dos pesadelos com a mulher dele e da tristeza. E aí termina o jogo assim, né, cara? É muito bom mesmo. Outra coisa muito interessante que a gente tem que falar, cara, a trilha sonora é foda pra cacete, velho.
É verdade.
Muito boa.
Ah, velho, muito
bom. O tema principal gruda na cabeça, né, cara? É legal quando você chega num piano.
Pode tocar no piano.
E toca, né, durante o jogo inteiro.
E uma dica pra quem tá pensando em comprar o jogo. Comprar o jogo. Compra a versão pra PC. Aproveita, tem computador porrada agora que roda tranquilo.
Ah, é.
Não pega a versão pra Play 2, gente, porque tu tem bullet time o tempo inteiro. Tá sempre no slowdown no jogo.
É, porque também
é horrível.
E, cara, além dele ter sido muito bem recebido por crítica e público, né, na época, ele acumula atualmente 89% no Metacritic, que é uma nota fantástica, né?
E no GameSpot ele tirou 9.2, cara.
Olha só.
Nota maravilhosa.
Bom. No Brasil, o Max Payne teve um atrativo a mais, né, cara?
Sim. Tipo, é uma coisa bem rara em jogos atualmente, né?
É, atualmente você quase não vê, né? O último exemplo disso talvez tenha sido no pacote brasileiro lá do Xbox, né? Que teve o Halo 3 em português. Eles traduziram completa e totalmente Max Payne 1.
Claro, cara.
Trabalho muito bem feito, cara.
Ficou muito da hora. Ficou muito foda. Assim, tem muita gente que critica e tudo mais. Mas, cara, assim, né? Na maioria dos casos, o idioma original costuma ser melhor, né, velho? Mas, cara, o que eles conseguiram fazer, cara, ficou muito bom, velho. Ficou, o Mauro Castro, ele dublou o Max, né? Uhum. E nós temos uma entrevista com ele, vejam vocês. O cara, ele conversou com a gente um pouco sobre a carreira dele, né, o trabalho que foi dublar o Max Payne, tem muita coisa interessante, e ouçam então a entrevista.
Não se preocupem que não vai precisar ter tradução dessa vez, é só...
Então agora eu e o Rick estamos aqui com um cara que eu não tenho medo nenhum de dizer que é um dos principais responsáveis aí pela popularidade que o Max Payne tomou no Brasil, né? Estamos aqui com o Mauro Castro, a voz do Max Payne. Tudo bom, Mauro? Seja bem-vindo.
Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Alô, galera do Download, uma boa noite pro Brasil inteiro. E já de antemão, obrigado pelo carinho com que vocês me tratam, tanto no Orkut, na comunidade, e também particular que eu recebo. Abração pra todo mundo. É um grande prazer estar por aqui hoje.
Muito obrigado aí pelo tempo, né? Pela
disponibilidade.
Exatamente.
Eu que agradeço.
Então, Mauro, fala um pouco sobre você. Quem é Mauro Castro? Seus principais trabalhos?
Eu sou ator, sou músico. Também é chato a gente falar que é muita coisa, que tem a impressão que você faz um monte de coisa e não faz bem nenhuma, né?
Na
verdade, eu sou mesmo. Eu canto, toco, componho. Eu sou ator, já fiz teatro, cinema, TV. Já fiz rádio novela, que é uma experiência muito legal. Que é muito parecido com um gamer do Max Payne.
Ah, é verdade. Ah.
O Mauro Castro é um ator, é músico, é um privilegiado, porque pode viver nesse país maravilhoso que eu amo, fazendo o que gosta, que é ser artista, né?
Além do Max Payne, eu acho que um dos seus personagens de maior destaque, pelo menos pra mim, é o Capitão Black do Jack Chan, né,
Jack
cara?
Chan.
Sem dúvida, porque é um desenho que passa até hoje, né? Tira do ar, põe, tira, agora parece que tá de novo, né?
Então conta pra gente aí um pouco sobre a dublagem do Max Payne, né? Primeiramente, uma coisa que eu achei muito difícil de encontrar informação, qual que foi o estúdio, né, responsável, e como você foi escalado pro papel principal?
Tem alguns colegas meus que também são atores, que já faziam trabalhos para a CB Expert.
Uhum.
CB Expert é uma empresa que fica lá no Tatuapé, aqui em São Paulo, né?
Uhum.
E eles falaram, você não quer fazer registro de voz lá? E eu fui um dia assim, despretensiosamente, né? Eles fazem outros games. Eu gravei lá uns 3, 4 games. Aí eu fui lá, gravei e desencanei. Eu não tava nem pensando mais no assunto. Aí passados alguns dias, me ligaram, dizendo que tinha um jogo. Eu jamais imaginaria que esse jogo ia ser o sucesso que foi.
Ah, pois é.
Sabe quando você vai desencanado assim? Uhum. Eu fui lá, né? Ele falou, tem um cachê fechado aqui e tal. Eu fui lá fazer. Não é um lugar próprio pra gravar áudio. Eu também improvisado. E eu não tô falando mal deles, os caras tiveram uma boa vontade comigo, mas assim, foi uma das poucas vezes na vida que eu passei mal.
Nossa.
Tava um calor e aquele estúdio era quente, não tinha ar-condicionado. E eu comecei a ficar tonto porque eu fiquei lendo, sem exagero, fiquei falando umas 7 horas direto.
Que isso? Caraca.
Parecia uma lista telefônica. Um monte de fraguezinha. Eu falei, tá, mas como é que eu vou fazer? Porque é difícil quando você não tem referência. Eu tava lá um, vai, fica quieto. Como é que eu vou fazer se ficar quieto? Porque tem nenhuma maneira de fazer isso. Você pode fica quieto. Como é que eu vou saber como foi que o Max Payne fez no original? Cara, então depois que eu vi o trabalho pronto, assim, parte do ano inteiro, nunca joguei esse jogo inteiro, isso é uma coisa curiosa. Depois que eu falei, cara, ficou bom demais pelo jeito que foi feito. Foi feita uma dublagem às cegas, entendeu? Sem imagem e sem som.
Eu imagino que, por exemplo, tem algumas frases que elas estão totalmente fora de qualquer contexto, né? Por exemplo, aquela do karaokê, né? Karaokê nunca foi minha praia. Você deve ter ficado, tipo,
pois
como
é?
Assim, né?
Eu não tinha nem noção do que estava acontecendo na cena. Pelo menos eu soubesse onde ele estava, né? Já se dá uma situada. Aí o que foi que eu peguei? Eu peguei essa coisa amarga dele, que é um cara que perdeu a família, né, assassinada, e ele é o tempo todo um justiceiro, um cara que perdeu a fé no amor, na vida, e só quer fazer justiça. Então ele ficou um cara irônico, um cara sarcástico, né? E eu fui nesse amargor dele o tempo todo. O personagem eu construía assim, mas eu não tinha muito onde me apoiar, porque não tinha nem imagem, nem som pra eu pegar como referência. Em dublagem, como fiz o Capitão Black, só pra vocês compararem, eu assisto a mesma cena de 20 segundos várias vezes, cena por cena, cada cena de 20 segundos a gente vai assistindo e depois dubla. Mas aí você tá vendo tanta imagem, você vê a expressão do Capitão Black, você ouve como foi que o ator americano falou, e depois você grava mais ou menos pra você ver a intenção. Agora, o Max Payne foi muito mais difícil. Tem mais uma coisa que é um milagre. Quando eu gravei, eu não sabia a métrica da frase. Em português pode ficar maior ou menor que em inglês, né? E eu fiquei preocupado, porque eu falei, putz, eu tô falando muito rápido, muito devagar, né? Não vai casar. Aí o cara lá falou assim, não, você faz aí que depois a gente acelera ou
isso,
atrasa.
Isso, eu percebi isso.
Mas quando você deve entender de áudio, quando você acelera, ele distorce um pouco, né?
É, algumas partes parece que tá meio corrido mesmo, né?
E que bom que o resultado ficou tão bom, cara. Eu fiquei até surpreso.
Como foi e é o reconhecimento desse trabalho aí pelos games, que, assim, todo mundo que eu conheço, sabe, adora Max Payne e muito, principalmente, assim, por causa da dublagem, sabe?
É sempre um ponto de destaque no show.
Né? muito gratificante. Isso foi feito em 99 e até hoje eu recebo cartas, e-mails e telefonemas de pessoas que agora que descobriram que sou eu pelo Orkut, pelo site, uhum. e falam, pô, cara, eu sou fã do teu trabalho, é muito gostoso. Pra um artista, isso é combustível, cara.
Ah, é.
Tanto melhor até pra gente do que o reconhecimento do trabalho, das pessoas gostarem daquilo que a gente faz, entendeu? E o Max Payne, de todos os trabalhos que eu fiz assim, eu acho que é aquele pelo qual as pessoas têm mais carinho. O Max Payne, os fãs são ardorosos mesmo, as pessoas gostam de verdade.
Não, eu acho que isso é uma coisa que acontece com jogos de modo geral, porque é um filme, um desenho, você fica lá por 30 minutos ou uma hora, e o Max Payne você passa 10 ou 15 horas com aquele personagem, né? Então você...
Exatamente. E às vezes vários dias, vários meses, tem gente que joga Max Payne há anos. E é legal, acontecem umas coisas curiosas. Às vezes eu vou gravar um comercial da Prefeitura de São Paulo, que não tem nada a ver com dublagem, nada a ver com jogo, tá? Uhum. É um outro trabalho que eu faço, é locutor comercial. E o cara do áudio lá, ele me grava, depois ele vem no cantinho, cara, posso te perguntar uma coisa? Você é o Max Payne? Eu falei, e você, cara, você falou assim, eu falei, não é porque o cara me ouviu tanto no jogo, uhum. né? Uhum. Agora, contar de dezembro, o curioso, eu não tenho esse jogo, uhum. acho que eles queriam ter me dado um CDzinho,
né?
Era
o mínimo, né?
Era o mínimo, né? Eu não tenho esse jogo, e o máximo que eu consegui, assim, foi estar na casa da Benquitinha e jogar um pouquinho, eu.
Ah, tá.
Eu nunca joguei esse jogo inteiro, eu não sei o que é esse jogo inteiro. Eu não lembro de todas as frases que eu falei, eu vejo, assim, insights, quais são as frases famosas dele, tá?
Uhum. É engraçado porque esse jogo, a forma que ele é abordado, como se fosse uma história em quadrinhos, assim, dá muita ênfase pro personagem, né? E, logicamente, deveria dar uma ênfase também pra voz dele, e pelo jeito que foi tratado, pelo jeito que você falou aí, né? É estranho eles não fazerem num estúdio melhor, dar uma estrutura pro dublador.
É que eu acho que nós estamos numa época, né, de tudo muito rápido, tudo pasteurizado. Uma das poucas empresas que faz ainda uma dublagem com carinho, com calma, assim, com um certo vagar, é a Disney.
Ah, é.
Uhum. Você repara que a dublagem Disney, ela tem um padrão melhor. São os mesmos dubladores, os mesmos diretores, o mesmo estúdio. Por que a Disney é melhor, então? Sempre a pressa é outra.
Sobre a sequência, né, o Max Payne 2, você tem alguma informação, você sabe dizer por que que ele não recebeu o mesmo tratamento? O que é um tanto estranho, dado o sucesso do primeiro.
Eu também não entendi, porque a dublagem, ela não foi feita pra atrapalhar ou pra concorrer com ninguém. Ela é um facilitador. Ah, né? Uhum. Se você já não precisa ficar lendo, você pode ficar mais atento ao revólver, à mão, ao cenário, né? Aquilo que tá acontecendo. E eu não sei porque não fizeram isso no segundo, se no primeiro ela foi tão bem aceita, eu acho.
É verdade.
Eu acho, tudo é achômetro, né, gente, pelo amor de Deus. Mais uma vez, aquela história da economia, contenção de gasto.
É.
E aqui entre nós, hein, é uma economia porca, porque o que menos se gasta é com a gente, pô. O custo de uma dublagem, perto de quanto custou o filme, é a mesma coisa assim, você vai até a lua de foguete, mas aí depois você não quis andar 10 centímetros a mais, porque faz sentido?
Entendeu?
Qual a distância da Terra à Lua? Centenas de milhares de quilômetros, né? Aí você gastou, não, mas agora 10 centímetros eu não posso ir mais porque eu já gastei muito. Não faz sentido, né?
Não faz, realmente.
Então, assim, o que se gasta pra você produzir um filme ou um game, né?
Uhum.
Essa parte final, que é a dublagem, é ínfimo. Um filme desse vai com o Bruce Willis, ao Duro de Matar, 1, 2, 3, 4. Custa quanto? 100, 200 milhões de dólares?
Por aí, né?
Pois é, sabe quanto custa mais pra esse filme dublado?
Quanto?
Vai encarecer esse filme mais 5 mil reais.
Que isso, cara?
Já somando todos os dubladores. Você compra uma Ferrari e você vai economizar num espelhinho? É uma coisa absurda, né?
É verdade, cara. Pra jogos, tá cada vez mais raro, assim, no Brasil, ter jogos localizados.
Cada vez mais raro. E é um facilitador, né?
É.
Além disso, hoje em dia, como é raro, é escasso, isso às vezes até é um atrativo também,
não,
cara.
Com certeza, sem
dúvida. Da mesma forma que, não sei se vocês viram na Folha de São Paulo, uma matéria que os cinemas que já estão passando filme adulto com sala dublada, tá dando pau nos cinemas com sala legendada. Veja, o Mauro Castro está aqui dizendo que o ideal não é você preferir a dublagem ou a legenda. O Mauro Castro está dizendo que o ideal é ter opção.
Ah, ter opção, exatamente.
Sem dúvida.
É você chegar no cinema e ter uma sala com a legenda e outra para dublagem.
Concordo plenamente.
Assim que atende todo mundo. Mas eu gostaria muito, inclusive, pô, se a CD Expert for um dia ainda dublar o Max Payne 2, 3, 4, 5, tomara que... Eu estou à disposição, cara, eu adoraria. Que eles não me ouçam, tá? Mas eu faria até de graça, não fala pra eles.
A dublagem é tão querida que, pra você ter uma ideia, uns fãs, eles estavam se organizando pra fazer a dublagem do 2 por eles mesmos, sabe? Mas eu não sei se isso saiu do papel, mas o pessoal tava tão carente do Max Payne 2 dublado que eles estavam querendo fazer por conta própria.
Ah, eu faria pra eles, tá vendo? Acho que os fãs merecem isso. Um caso desse, eu faria isso por idealismo, por diletantismo.
Olha só, quem sabe se a gente mobilizar o pessoal do Download aí, quem sabe a gente não consegue.
Quem sabe? Porque um estúdio pra fazer isso não é difícil. Você, com um estúdio bem pequeno, você já é capaz de fazer uma uma dublagem melhor que a gente fez naquela época. Não estou depreciando, eu fiz, pelo amor de Deus, né, gente, as coisas evoluem. O rapaz lá que disse que ficou no auge, coitado, também não conhecia a história, mas ficou tentando me ajudar, tentando ser um diretor, mas ele não tinha condição, porque ele não sabia, né? Ele também não tinha visto o jogo.
É. Sobre o filme, então você chegou a ler alguma coisa, assistiu o trailer, alguma coisa assim?
Ainda não consegui. É. O que eu fiz, eu nem devia ter feito isso, até que foi um pouco de arrogância minha, não sei. Eu mandei um e-mail pra Fox. Pra Fox que produziu esse filme. Me colocando à disposição pra dublar, falando, olha, fui eu que dublei o game, que eu recebi um monte de e-mail pedindo pra dublar.
É, na comunidade tem.
Falo, gente, se dependesse de mim, puta, amanhã, hoje, sabe, eu dublava. Mas isso, quem escolhe não sou eu, né?
É verdade. É. Mas cá entre nós, talvez seja até bom não dublar, porque dizem que o filme tá muito ruim. Tá estragando.
Olha,
mesmo
tá vendo? Você me deu uma boa notícia.
Quem é fã do jogo tá detestando.
A pessoa já tá acostumada com o padrão do jogo, ela sempre vai se decepcionar com o filme, eu acho. É mais ou menos como um livro. Alguém já leu um livro e depois foi ler o filme?
Pois é.
O filme é sempre abaixo, né?
Com certeza. Não, porque o livro, né, tá na sua cabeça, né? Nada que eles fizerem vai superar aquilo.
Exatamente.
Queria saber qual foi a reação que ele teve, não sei se ele se lembra, quando ele leu pela primeira vez as frases do Max Payne, sabe? Uma coisa meio, às vezes, cômica, às vezes meio clichê, não sei, sabe?
É de um humor negro danado,
né? É, isso.
Ele é mórbido, né?
É, exatamente.
Eu achei um barato, porque, assim, particularmente eu gosto de humor desse jeito. Eu acho que isso aí eu herdei da minha fase adolescente, eu gosto de humor negro. Desde que você não esteja ofendendo ninguém, que é o caso, ele não está ofendendo ninguém, eu acho interessante você brincar com coisas que ninguém brinca, né? Com coisas sagradas, tudo. E olha, eu sou um cara religioso, mas eu tenho certeza que, por exemplo, Jesus Cristo era um cara que vivia, tinha um sarro dele próprio, sabe? Ele era bem humorado. Uma das regras da vida da gente é de vida, assim, sabe?
Com certeza.
A dor que ele sente, ele transparece toda hora, em cada frase, né?
É verdade.
Ficou revoltado, né?
Ficou bem perturbado.
É muito na linha de Charles Bronson, né? O filme de vingança, sabe?
Não é uma pergunta, mas mais uma declaração, assim. O Max Payne, ele é de 99, né?
É, eu dublei em 99.
Isso, ele foi lançado em 2001.
Eu devo ter jogado esse jogo, então, quando eu tinha o quê? Uns 10 anos, assim. E a história do jogo, cara, ela é bem pesada, né?
Uh-huh.
E com a dublagem, foi um jogo que me deixou bem angustiado pra jogar, assim. Mas que, assim, me cativou, não consegui deixar de jogar, entendeu?
É, um jogo bem adulto, né?
É, bem adulto, assim. Eu jogando ele com 10 anos, assim. O cara chegando em casa, encontrando a família morta, sabe?
É uma coisa meio pesada,
assim.
Naquela cena aqui, eu fiquei triste mesmo, cara. Eu cheguei a chorar de verdade. Eu tenho uma filha, né? E eu fiquei imaginando isso. Eu comprei a cena, né? Pelas falas anteriores, eu percebi o que estava acontecendo. Às vezes, a sequência de uma fala com outra, não sabe o que aconteceu, né?
Ah, tá.
Eu acho que, se não me engano, o comecinho lá, o cara ainda sabia o que tinha acontecido, que o cara tinha visto o comecinho lá, o rapaz do som.
Foi em um dia só que você gravou tudo?
Eu gravei num dia só.
Nossa, meu Deus.
Com um intervalo, acho que foram umas 7 horas, mas assim, eu gravei direto umas 5 horas.
Meu Deus.
Nossa,
cara.
Se bem que você tem garganta.
Calor danado, senti tontura, quase desmaiei.
E o pior é que a gente nem percebe, né? Porque a voz continua a mesma, né? Era pra ter ficado meio rouco no final.
É, aí é o profissionalismo, né, cara? Os caras foram super generosos comigo, mas bem esperto, tiveram uma boa vontade danada. Também não era culpa deles, entendeu? Eles podiam fazer por mim, eles fizeram. Galera do Brasil aí que tiver a fim de ver uns trechinhos do Max Payne e também de outros trabalhos que eu fiz no cinema, teatro, TV, dublagem, música, www.maurocastro.com.br. Maurocastro.com.br. Esse é o site. E o blog, tem alguns trabalhos que não tem site, e o site tem alguns trabalhos que não tem blog. Então, um meio que complementa o outro.
A gente coloca o linkzinho aqui embaixo do post.
Ah, legal. Se puder fazer mais um jabazinho, o SBT estreia uma novela agora, acho que dia 5 de dezembro, chamada Revelação, que é da Mulher dos Santos.
Ah, sim.
Eu tô no primeiro capítulo e faço um papel completamente diferente de tudo. Eu faço um professor português de Portugal, com sotaque e tudo.
Olha só.
É, então vocês vão me ver na tela, foi uma participação especial que eu fiz. Aí vocês vão ver o Max Payne com sotaque de Portugal.
Fantástico. Olha só, não percam, hein? Que dia que estreia?
Confirma, alguém tem calendário aí? 5 de dezembro, acho que segunda-feira? É dia 8, é 8. Isso aí, dia 8 de dezembro. Perfeito. Adorei mesmo. Acho que por mim ficava aqui até a madrugada dele.
Cara, Mauro, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua atenção.
Imagina, cara. O que vocês precisarem, assim, pra falar comigo sobre dublagem, tirar qualquer dúvida.
Tá bom, hein? Obrigado mesmo.
Muito
cara.
Obrigado.
Adorei, cara. Ótimo, viu? Obrigadão.
Valeu, Mauro.
Abração, viu, gente?
Abraço.
Tchau, tchau.
em 2003, né? Já aí com um certo nome, uma certa base de fãs.
E pra que perder tempo, né? 2 aninhos já é o suficiente pra botar o barco pra frente.
Não, e já com a missão de fazer algo que superasse o primeiro, né, cara? Porque o primeiro foi genial, todo mundo amou o jogo, foi super bem aclamado. Então, a Rockstar entrou na jogada, né, cara? Pra ajudar no desenvolvimento, pra publicar o jogo. A Rockstar nessa época já não era pequenas coisas, né?
E saiu a 3D Realms, que participou
do primeiro. Exatamente. E, bom, tem gráficos extremamente melhorados, né, cara?
Nossa, muito melhorado.
Muito bonito, cara.
Finalmente, contrataram modelos de verdade.
Desde iluminação, modelagem de personagens, né, cara? Do rosto dos personagens.
Melhorou muito a modelagem, cara. O primeiro era muito cara chapado e o narizinho.
E ele tinha expressões, né?
Exato, tem a animação facial, assim, embora muito poucas, né? E se mexia o rosto e tudo mais. Isso era uma coisa muito legal. Era muito, muito mais realístico do que a maioria das coisas que a gente tinha na época, né, cara?
E finalmente, né, eles contrataram atores de verdade para servir de modelos para os personagens.
E isso significa que o Sam Lake não é mais o Max Payne, né, cara? Eles contrataram um ator para ser o Max Payne.
Traiu o movimento.
Mas olha só, velho, o Sam Lake não tem nada a ver com o Max Payne, velho. É aquela parada de um cara que passou pelo inferno na Terra, sabe? O Sam Lake tá sorrindo, velho.
Agora sim tem o Max Payne mais sério, assim, ele...
Não, cara, você olha pra cara daquele cara, você tem medo, velho. Ele passa um clima dark, assim, sabe? Aquela
parada. Ele parece que é um tiro que sofreu na vida, né?
Não, você olha pra cara dele, você vê que aquele cara sofreu bastante, velho. É muito legal isso. E o sistema de física, né, cara?
Sistema de física,
foi
cara.
Foi um dos primeiros jogos a usar o Havok 2.0, né? E puta que pariu, velho.
A primeira coisa que o André me disse quando ele me apresentou o jogo foi: olha a física desse jogo. Quando o cara cai, ele vai caindo pra trás e tudo que ele esbarrar no meio cai junto, cara.
Hoje em dia, o jogo que não tem isso, sabe? Você olha pro jogo e ri, entendeu? Você fala, que porra é essa?
Mas, naquela época, cara.
Meu Deus, cara, era muito bom, sabe? Assim, e eles abusam disso pra te mostrar como que é foda. O primeiro cara que você enfrenta no hospital, você atira nele e ele pula pra trás, totalmente exageradamente, numa prateleira. E a prateleira cai no chão, todos os objetos espalham. E, cara, é impressionante.
Se eu tô passando em vez de uma caixa, eu dou a volta só pra passar do lado da caixa pra ela mexer e cair no chão.
Cara, é muito foda.
Eu gostava na porta do hospital mesmo, que tinha as macas, de ficar caminhando contra as macas só pra ir empurrando ela, punheteando a coisa, assim, dela de.
Foi um dos primeiros jogos, né, a usar mesmo. Então foi novidade total. Outra grande novidade aí do jogo é o Bullet Time 2.0, né? Ampliaram aí o conceito do Bullet Time, porque no primeiro era basicamente você pulando, né, que nem um sapo de um lado pro outro, e desviando as balas e pulando e pulando mais uma vez. Passava 97% do jogo no ar, né?
O problema do primeiro é que você só usava o Bullet Time pulando mesmo. Você podia usar ele parado, só que
mas não era criativo, porque ele só regenerava quando você matava um cara. E quando você usava ele parado, ele acabava muito rápido.
E você ficava na mesma velocidade do cara.
É, então aí no Bullet Time eles desenvolveram novos conceitos aí pra você poder usar ele melhor de pé e pulando, né, cara? Os dois, do jeito que você acha melhor. Você ativa o Bullet Time e à medida que você vai matando os caras, a tela vai ficando mais amarela. Quanto mais amarela a tela fica, mais rápido você fica e mais lento ficam seus inimigos. Isso é muito legal, sabe? Porque chega um ponto que você tá, sabe, super saiyajin, velho.
A ideia do Bullet Time agora é que chegue num ponto que tu não fique lento e tudo à tua volta fica lento. Tem total ação do que quer fazer. Tu pode atirar num, correr pra trás do outro. É muito louco, cara.
Isso eu acho que deixou o jogo mais fácil, né?
Ah, sim, o Max Payne 2 é bem mais fácil
do que o anterior. Só que, cara, isso aumentou a diversão em, sei lá, 3000%, cara.
Muito
legal.
Ficou
muito mais divertido.
Uma coisa muito foda também é que quando acaba a sua munição, ele dá uma girada de 360 graus e quando ele volta, a arma dele já tá recarregada, sabe? Isso é muito foda. O Max Payne 2, ele é todo mais fácil, assim, porque o Max, ele demora mais pra morrer, você encontra muito mais analgésico e muito mais munição. E tem muito mais armas também, né? Logo na segunda fase, você já pega a K, você já pega aquela Ingram, né? Que é a Uzi.
Outra coisa legal, né? Que a granada e o Molotov, ele passou a ser no terceiro botão do mouse, né?
Ah, é.
Você não precisa equipar mais, ele já fica equipado.
E ele tem um Deathman Walking, aquele, né?
Isso.
Era um lugar fechado, né? Um cenário fechado, que aparecia novos inimigos o tempo inteiro. Tipo, o objetivo era único, tu conseguir permanecer vivo o máximo de tempo que dá, matando o pessoal. Assim, era mais ou menos como os challenge do Street Fighter lá.
A inteligência artificial dos inimigos, ela tá bem melhorada agora, é uma inteligência artificial mais dinâmica, né? Tudo de bom, assim, da história tá lá. As histórias em quadrinhos estão lá, dessa vez muito mais bem feitas, né, cara? Muito mais.
Te mudou.
E é aquela parada, né, cara? Se no primeiro nevava o jogo inteiro, no dois chove o jogo inteiro, né? E ele tá bem mais no ar, né, cara? Aquele filme anos 50, assim. É muito legal.
Bom, o primeiro, o Alfred Woden cumpriu a palavra dele e conseguiu livrar o cara do Max de todas as acusações, né, que ele tinha. E aí ele trabalha com o Jim Bravura, né?
São 2 anos depois, mas ele ainda tá bastante perturbado, né? Um belo dia, uma bela noite, na verdade nem tão bela, porque tava caindo um mundo, né, de chuva. Ele tá investigando uns tiros disparados num galpão lá, lá, né? E ele encontra uma gangue disfarçada de uma companhia de limpeza, né? O Squeak Cleaning Company. O lugar, ele acaba descobrindo que era uma oficina de armas do Vladimir Lem, né? O russo do primeiro jogo, que acabou sendo seu aliado, assim. Eles eram irmãos do lado oposto de uma guerra civil, né? Como eles mesmos dizem. É. E você, de repente, se depara com uma certa pessoa, né, cara?
Mona Sachs. E ela nem baba, cara. Com uma bala na cabeça, normal.
E ela meio que te evita. Só que, cara, aquilo é o que precisou pro Max ficar perturbadão de novo, né?
Você volta pra delegacia e você escuta a Winterson falando no telefone sobre a Mona. É. Ela passa a ser uma suspeita de assassinato de um senador. Na verdade, você volta pro seu apartamento, você dorme, você tem seu pesadelo de novo.
Sim, que é muito legal, inclusive.
Tem uma frase que eu achei uma das mais loucas que ele falou. Em O Pesadelo, todas as escolhas que você faz é a escolha errada.
É. Na minha lápide vai ter escrito isso. Hein? E aí, né, depois você acorda do pesadelo, a Mona tá na sua casa, né?
De repente você vê um sniper.
E você tem que fugir do apartamento, né, cara? É muito foda também que você chega no apartamento onde tava o sniper e tal. E daí você olha pro seu apartamento, né, através do binóculo, né, da luneta lá. Uhum. Aí você vê os caras, nossa, vamos plantar a bomba aqui, né? Quando ele entrar, cara, vai explodir tudo. Aí chega um capanga deles, abre a porta e explode.
Cara, isso é a parte mais engraçada do jogo. Vai até o fim do corredor, né? Aí tu fala com uma velhinha trinervosa no canto lá.
Tá os bandidos lá, né? Daí você só ouve um tiro de shotgun. Aí você chega, o cara caído assim, tá uma velhinha com a shotgun na mão assim, e matou o cara.
Foi autodefesa. Tô se justificando pra você, cara. Não, e outra parte, né? Quando você vai no apartamento que o sniper tava também, ele tinha uma escuta telefônica sua,
muito,
né?
Ah, foda, cara.
Aí você vai ouvir a ligação que você fez, né? É. Telesexo. Aí, para Ana, digite 1, para, sei lá, digite 2, e para Mona, digite 3. Aí.
Você digitou 3.
Fala, oi, garotão.
Eu só queria alguém pra conversar.
Ela, me dá seu cartão de crédito, a gente conversa a noite inteira. Ele, mas é, eu achei que matar todos ia trazer paz, mas não trouxe. O quê? Você é doido? Desliga.
Depois você torna a encontrar com a Mona e ela te fala que alguém tá assassinando todo mundo que tá relacionado com o Inner Circle, né? O círculo interno lá do Alfred Uden, né, cara?
Uhum.
E aí vocês vão no prédio lá de um dos caras.
É que você era o informante dela, né? Um dos caras do Inner Circle.
É, e você vai lá e o cara já tá morto, né, cara?
É, e quando você finalmente consegue sair, a polícia chega.
Te vê com a Mona, né, cara?
Fica todo mundo assim, what the fuck? Eles prendem ela, né? O de bravura fala pra você ficar afastado.
Ele te coloca pra um trabalho burocrático, né? De mesa, que ele sabe.
E delegacia é outro lugar muito legal.
Meu Deus, cara, quantidade de detalhes, sabe? Desde o piso, assim, plantas e aquelas paradas todas de madeira. Cara, é muito bem feito, muito inacreditável. Legal. Cara, o gráfico do Max Payne 2 é excelente até hoje, velho.
É muito rico em detalhe, tudo que ele
muito,
faz.
Muito, muito. E uma coisa muito legal do Max Payne 2, tem muita coisa pra você assistir nas televisões, sabe? Cara, é muito engraçado. Você chega na frente da televisão e fica assistindo aquele negócio, velho. E à medida que você vai progredindo nos capítulos, vai tendo novos episódios, cara, pra você assistir. E é muito legal, cara. É muito foda. Eu acho que o mais engraçado de todos, velho, é aquele Dick Justice. É o policial que teve sua família assassinada e ele foi incriminado por tudo. E ele é um cara sem nada a perder, que tem um sorriso em sua cara o tempo inteiro, sabe? Zoando o Max Payne mesmo, sabe? O tempo inteiro. Só que a diferença é que ele é um negão de Black Power. Ele toca uma música tipo soul, assim, o tema dele, sabe? É hilário você parar pra assistir as frases dele, assim, tipo do Max Payne, sabe? Ele chega assim, atira no cara. Seu julgamento será no necrotério. Voltando à história, o Max tá lá na delegacia, né? Você pode ficar enrolando um pouco lá. E a Mona é levada pra sala de detenção. Você vai lá visitar ela na prisão, assim. Dá uma explosão. Aí os policiais ficam todos assustados, né? E vão ver o que que é. E enquanto isso, chegam os bandidos pela porta do estacionamento, assim. Procurando a Mona pra matar ela. A Mona se esconde, pega a chave de um policial e foge. E aí você vai e mata, né? Todo mundo e vai atrás da Mona, né? Na fan house, né? Que é tipo um castelo do terror, assim. Baseado num seriado.
É um cenário perturbador, cara.
A Mona, ela tem um apartamento dentro desse lugar, né, velho? Como assim?
Os cleaners, eles te seguiram.
Você entra num carro, né, desses caras, e eles vão pra, sei lá, pra base deles, digamos assim, né? O lugar tá cheio de explosivo, né? Cheio de munição e explosivos e tal. E aí, na batalha lá contra os caras atiram em alguma coisa e começa a explodir tudo, né? Uhum. E aí você pula pela janela de um prédio, sei lá, 6 andares, assim. E acaba o capítulo com você caindo uma placa na sua cara. E aí que é muito legal, porque...
Nesse tempo todo, você tava conversando com a Mona, com o walkie talkie que ela tinha te dado. Próximo capítulo é você jogando com a Mona e nesse mesmo período você acabou de jogar com o Max.
Exatamente.
Então a história é pelo ponto de vista dela.
Tu vê os dois caminhos diferentes.
né? Aí que eu acho que meio sem graça é porque a Mona, ela é um clone do Max. Ela tem as mesmas habilidades. Tudo é idêntico ao Max. O pulo dela é tudo igual.
E aí depois no final você vê, né? Tipo, pela janela assim, o Max pulando, né? O prédio explodindo. E é muito legal. E depois você tem que limpar o caminho pro Max com o sniper e tal.
Você não pode deixar o Max morrer. Essa parte é muito legal. Uma das melhores fases do jogo. Isso, são cara, essa é muito legal. Tem essa interação com a Mona, cara. É muito divertido.
E aí, né? No final desse capítulo tá acontecendo uma coisa muito foda, porque o Winterson chega, né? E aponta a arma pra Mona, né? A Mona fala que ela é um deles, que ela tá trabalhando contra o Max e a Mona, e que ela quer matar os dois. E aí o Max, num instante de milésimo de segundo, dá um tiro na Winterson, né? Que é a parceira dele e tudo mais.
Aí
e
a aí... Mona sai correndo.
É, e aí a Winterson não tava morta ainda, né?
E enche o Max de bala. E aí você volta exatamente pra onde você começou o jogo. Porque, na verdade, o jogo você começa no hospital, todo paliado.
Com uns curativos, né? Pro lugar da bala e tal. E é muito legal, porque você fica com isso até o final do jogo, né, velho? Depois você se ferra mais ainda, né?
Você sai do hospital, você fala de novo com o Holden. Que aí ele fala pra você que o Vlad que tá tentando te matar. Tá no Inner Circle também. E ele tava querendo matar as pessoas pra tomar o poder.
Você vai lá pro Vodka, né? Pegar ele.
Acontece que ele não tava lá. É você escuta da Interson, você vê que os dois tinham um caso, né? E no quadro de avisos, você vê que tinha um mapa até a casa do Vini. Então você já sabia que o próximo passo dele era chegar no Vini.
Aí você vai lá no Vini e o Vini tá vestido com a roupa do menino taco de beisebol, lá, o Baseball Bat Boy.
Porque ele é um fanboy, né?
É, exato. É colecionador, como ele diz, né, cara? Você chega na casa dele, ele é todo maluco pelo desenho lá, tem mil bonecos. Você vai guiando ele, né? Porque a roupa tem uma bomba e se ele tirar a roupa, alguém dá um tiro, né, no capacete dele. É, explode, né? E aí você tem que proteger ele.
É um mega cabeção, cara. É, ele não consegue passar nas portas.
Porque ele vai te contar como chegar no Vlad, né?
Ele fala que ele vai te ajudar. Você fala com ele, a única pessoa que pode nos ajudar é a Mona. Conseguiria desarmar a bomba. E chegando na farmhouse, quem ele encontra? Ele encontra o Vlad.
Isso aí, o Vlad explode o Vini, né? Dá um tiro na cabeça do Max.
E aí vai pra parte com a Mona novamente.
É, que você vai salvar o Max do incêndio lá. E aí você salva ele e ele tá ferradaço, né? Com sangue escorrendo pela cabeça.
Não que isso pare ele, né?
Nada para ele, né? Ele é o Max Payne, olha só. E aí você vai pra mansão, né? Do Alfred Woden.
O Vlad tá atrás do Woden agora.
Aí você vai pra lá, depois de muita matança e etc.
Você depois fica sabendo que o Alfred, ele contratou a Mona pra te matar.
É verdade. E matar o Vlad também, né?
E matar o Vlad também. Você vê a corrupção que tá... Todo mundo ali é inimigo, cara. Ninguém é seu amigo.
Uma hora lá que você percebe que a Mona tem uma ligação com o Woden, porque ela descobre como é que abre a porta, porque
isso,
tem a Mona.
Já esteve aqui antes, lá, né? E aí é quando você percebe que ela não é tão confiável assim, porque...
Ela te acerta na cabeça e vira a arma.
E aí você fica lá no chão, você encontra o Vlad, ele dá um tiro no peito da Mona, né? E mata ela, aparentemente. E mata o Alfred Woden também, né? E aí você vai atrás do Vlad, enfrenta ele. Eu acho que essa batalha final foi meio anticlímax, né, velho? Acho que o vilão final não podia ser o Vlad.
O Alfred tem muito mais cara de vilão final do que o Vlad.
Sei lá, porque assim, o Alfred, ele tá na cadeira de rodas, ele podia ter um robô gigante, né?
Robô gigante não?
Sempre salva um dia.
É, ou uma metralhadora na cadeira de rodas também.
E você vai lá e mata o Vlad, né? E aí quando você volta, de duas uma, você zerou no modo normal, a Mona está morta e tem um final mega depressivo, né, cara? Coitada, ela morre. Se você for parar a pensar, de todas as pessoas dos personagens principais do Max Payne 1 e do 2, os únicos que sobreviveram a tudo foi o Max Payne e o Jim Bravura.
Mas o Jim Bravura morreu.
Morreu não.
Morreu, cara.
Ele é baleado e é levado pro hospital.
O Bravura, ele aparece na TV, gente.
Sim, aparece no noticiário falando que ele tá bem. E aí, cara, se você zerar no modo normal, a Mona morre, aquele final é triste, velho. Por mais que no final tenha uma parada assim, sonhei com a minha esposa, ela tava morta, mas tava tudo bem, sabe? Tipo, fechando o ciclo, né, cara? Ele conseguiu se perdoar pela morte da esposa e tudo mais.
É. Ele pode ter alcançado a paz interior, mas ele ficou sozinho.
Porque também tinha rolado todo um clima entre ele e a Mona, né?
A Mona deveria ter matado ele, mas não conseguia, porque tava realmente apaixonado por, pelo Max.
Apaixonado por ele.
Só que se você fizer no mais difícil, né, a Mona não morre. Você beija ela, ela levanta e te abraça e os policiais chegam e falam, temos dois sobreviventes. E aí, no final, a mesma coisa. O Max fala, eu sonhei com minha esposa, ela tava morta, mas tava tudo bem. É um final melhor, mas acreditam que o final canônico, né, o final verdadeiro, é o primeiro, tá? Afinal de contas, esse é o clima da história inteira, cara.
Não importa o que, você sempre vai se fuder, então.
Tudo que ele toca, morre, entendeu? Aquela parada.
E depois disso, espera até o final pra ouvir a Lady Goodbye, né?
Meu Deus, velho!
Caralho, que foi o Sam Lake que escreveu a letra, né?
Isso, é cara. Não, é, ele escreveu um poema, mandou pra uma banda lá finlandesa, os caras escreveram a música, chama Lady Goodbye, a música que encerra o jogo. Cara, não perca, velho, tá entre os melhores encerramentos de jogos do mundo, velho. A música é linda, velho.
E é muito legal que no final ainda aparece ela sendo cantada pelos personagens, né?
Não, é muito foda porque durante o jogo inteiro sempre tem alguém cantarolando, né?
Uh-huh. É, piano, a música.
E tem uma parte que tem uns caras tocando piano também. banheiro estão tocando essa música. É muito foda.
É muito foda a música.
O Max Payne 2, ele tem um estilo de música bem diferente do primeiro. Desde o tema original, que no primeiro era com piano, no 2 é bem mais depressivo, é tocado por um violoncelo. Inclusive, o cara que toca o tema, né, em violoncelo, é um dos caras daquela banda apocalíptica, sabe? Que toca tudo em violoncelo.
Ah, não, muito foda.
E tem bem menos música, né, cara? No Max Payne 1, em toda cena de ação tinha um rock e tal. No Max Payne 2, quase não tem música na cena de ação, né, velho? Deu um clima diferente mesmo, deu um clima mais depressivo, assim, pro jogo.
E o Max Payne 2 se trata disso, né? Da finalização da depressão do Max, né? Your breath, hot upon my cheek, and we cross that line. You made me strong when I was feeling weak, and we crossed that one time. Screaming stop sign. And we keep driving into the night. It's a late goodbye, such a late goodbye. And we keep driving into the night. It's a late goodbye.
Acharam aí? Qual você prefere, Max Payne 1 ou 2? Por quê?
Eu gosto muito do 2 porque a parte gráfica dele é superior, o bullet time foi melhorado, mas eu não sei, cara, eu acho que o Max Payne 1 tinha mais humor e eu senti um pouco de falta de humor do 2.
O 1 tinha um charme, né, a mais, assim, que um 2
é,
não tem.
O 2 ele ficou realmente no ar, assim, a coisa ficou realmente mais depressiva pra caralho, tanto que tem horas de tensão absurda. No 1, a tensão mesmo ficava na parte dos pesadelos dele, assim, o resto era uma coisa mais contraída.
É, até porque mesmo quando eles tentavam ser sério, né, velho, tinha todo aquele clima de uma coisa feita meio nas coxas, tipo, amadores, assim, sei lá, uma coisa meio feita na garagem, né, da casa mesmo.
É, a segunda ganhou um patamar de grandes proporções no comercial.
Pra se jogar mesmo, o 2 é melhor. Bem mais divertido.
Tem fases só diferentes, tem... assim, que você tem interação com outro personagem.
Isso, é um jogo mais denso, mais complexo, mais bem trabalhado.
Agora, o primeiro tem um clima melhor, isso. Cara. A história
é muito melhor, primeiro, cara.
A história é infinitamente melhor, tanto que as notas do 1 são melhores que as notas do 2. O 2 tem 87. Eu acho.
E você, Diego?
Eu gosto dos dois, assim, eu gostei de jogar os dois. O 2, ele se torna mais fácil, né? Já foi dito mesmo.
É, mas mais divertido também. Assim.
Mas é mais divertido, sabe? Mas eu também prefiro um.
Sobre o Max Payne 3, né? No final do 2, aparece uma mensagem depois dos créditos dizendo que a jornada de Max pela noite vai continuar, sabe? Só que, cara, pra mim, o final do 2 fechou bem, né, cara? A história, assim.
Eu acho que fechou bem.
Né? Mais desgraça pro Max, coitado, velho.
Sem contar também que Max Payne 1 fica no inverno, do 2 no outono. Então, se fazer um Max Payne no verão, vai
na praia, né, velho?
Ah, eu acho que tinha que ter, sim. Eu acho que tinha um do Max Payne numa clínica de reabilitação pra drogados, tentando largar as drogas e dormindo direito.
Mas, olha só, em 2004 foi anunciado que o terceiro jogo estaria aí, em caminho, né, estaria sendo produzido pela Rockstar, pela Take-Two e tal. Mas desde 2004 não tiveram mais nenhuma declaração sobre isso, né? Até que em agosto de 2008, né, esse ano, apareceram alguns rumores aí que a Rockstar ia anunciar uma sequência em breve. Então, em breve ainda há tempo, né? Vamos ver se vai anunciar mesmo.
É capaz de ter anunciado mais pelo hype do filme também, né?
É estranho, né, cara? O filme sair assim do nada, sem nenhum anúncio sobre um novo jogo, do nada. Mas enfim.
É uma franquia, tá, que vendeu legal e coisa, mas não foi um estradalhaço pra virar, assim, sabe? Não é um Resident Evil.
Chegou cult, né, cara? Apesar dele ser muito bom e ter marcado a época aí.
Eu não gostaria de um novo jogo de Max Payne, porque eu acho que já fechou a história. Pra colocar um novo jogo, ia ter que inventar uma coisa, tirar do nada, pra não ser do nada.
Ah, a Mona ia estar viva de novo, só todo mundo
a Mona ia
estar
viva de novo. Na verdade, não foi aquela mulher que tava por trás das drogas, ia ser outra pessoa, ia estragar a história e ia fazer uma merda.
Até porque acabou os personagens, né, que ele tinha
todos vindo, os personagens, porque... só tem o Jim Bravura, tipo, vai ser o Max Payne com o Jim Bravura, né?
É, o Jim Bravura, na verdade, estava por trás de tudo.
É. Como jogo, né, cara, eu esperaria que tivesse uma sequência, agora como história, realmente não. Mas para quem está com saudades de filosofia de botequim e o estilo, né, do Sam Lake, está a caminho aí, o novo jogo escrito por ele, né, que é o Alan Wake, né, que assim como Max Payne, o nome significa outra coisa, que você pega a inicial A mais Wake, fica Awake, né?
Awake?
Eu não entendi.
Mas o que importa, né? O motivo da gente estar fazendo esse cast nessa semana, né, em específico, sobre Max Payne, tá saindo aqui no Brasil o filme de Max Payne, cara. Escrito por um tal de Bell Thorne, que é o primeiro roteiro que ele faz na vida, com alguns pitacos do Sam Lake, cara. O próprio Sam Lake, que escreveu a história dos dois jogos, né? Com o Mark Wahlberg como Max Payne, né, cara? Já começa aí, cara. Pra mim, se eles fossem fazer o Max Payne do 2, né? Que eu acho que seria o mais recomendável.
Já que o não parece nem humano.
É, eles teriam que chamar no mínimo Mel Gibson, cara. É igualzinho o Mel Gibson.
O Mel Gibson é bem parecido, né? O problema é que o Mel Gibson agora tá vovô, né? Então
é verdade.
Não ia aguentar fazer as cenas de em slow motion.
Acho que não é assim que funciona, não, cara.
Assim, o Mark Wahlberg é uma boa escolha, sabe?
Meu. Tem uma cara de fuinha.
Podia ser muito pior, sabe? Podia ter pegado o Zac Efron.
O cara, ele é o
fim. Eu tava até com fé, porque eu escolhi o ator e tudo mais. Mas...
Cara, eu vi o trailer e achei do caralho.
Do caralho. Eu achei foda pra caralho, né, velho?
Quando eu vi aquilo, eu comecei a achar... Puta que pariu, vai começar a misturar um fantasia no meio de Max Payne e ia ficar muito tosco.
Tá com um estilo visual foda, sabe? Tá com aquela parada tudo preto, com algumas coisas só em vermelho. Só que aí, cara, as coisas começaram a ir ladeira abaixo quando foi definido que o filme, primeiro, ele seria PG-13, né? É o contrário do jogo, que é pra maiores de 18 anos. E o pior, quando eles foram mostrar, eles não conseguiram PG-13, então eles tiveram que reeditar o filme, cortar mais cenas, ou seja, não espere nem uma gota de sangue, nem nada, assim, violento, nada, né? Cara,
nada,
não tem
nada,
uma
nada,
cena de violência no filme inteiro.
É incrível como ele fuzila todo mundo e você não vê nem
nada. Você não vê nada. Não, você não vê nem...
Você não vê, ponto.
E aí começa assim, né, o elenco. Beleza, Mark Wahlberg, Max Payne. Aí Mila Kunis como Mona Sachs.
Ela é a Jack. É a Patsy de Dead Seventh Show, cara. Ela é a Meg Griffin do Family Guy.
Exatamente. Olha só, eles enterraram o Robin, Chris O'Donnell como Jack Colvin, Nelly Furtado como esposa do Alex Balder, a Mauri Nolasco, o Sucre de Prison Break como Jack Lupino.
O Sucre é foda, cara. Eu gosto de Sucre.
Beleza, é legal.
Vai ter nada a ver com Jack Lupino.
Puta que pariu, velho. Ludacris como Jim Bravura.
Cara,
Ludacris, sabe nada, o rapper.
Jogo.
Não é negro.
Nossa, cara.
Sério? Como assim? Não tem nada a ver, cara.
Nada a ver.
E olha só, no roteiro falava que o Jim Bravura seria um cara sexagenário e tudo mais, veterano. Só que aí, pra deixar mais cool, eles mudaram na hora, sabe?
Cara, então por que não bota o Prince como Max Payne, cara? Puta que pariu.
O Eminem, né? Quando ele lançou, ele liderou as bilheterias, né, no lançamento, assim. E olha só, que impressionante. O Max Payne, ele já é o 10º maior lucro de adaptação de games da história, velho.
Nossa,
ele lucrou, nossa, ele deu muito dinheiro, velho. E aí, né, nós chegamos e assistimos o filme, né? E eu, infelizmente, tenho que concordar com a média dele no Rotten Tomatoes, que é de 18%.
Nossa senhora.
Ai, meu Deus. O que dizer de Max Payne, o filme?
Tem coisas que não precisavam ser feitas, né?
Tipo, resumindo, o filme é uma merda, então...
Primeiro, eles tiveram medo de fazer um filme violento. Uhum. Eles tiveram medo de fazer um filme cheio de referências a outros filmes, referências a John Woo, referências a Matrix, sabe, Bullet Time de modo geral. Velho, o filme não tem Bullet Time.
Apenas um não, momento assim.
Tem uma cena de Bullet Time que é
muito... Ele atira pra trás, não, cara.
É ridículo. E, cara, ele tem medo de usar Bullet Time, ele tem medo de ser canastrão, ele tem medo de ser clichê. E aí, cara, de tanto medo, ele acaba não sendo porra nenhuma.
Não é nada, cara.
É mais... Tipo,
cara, uma coisa que o filme tinha que ter, ele poderia ter sido meio total, mas ele tinha que ter e não teve, é a narrativa do Max.
Cara. Começa com ele narrando, né? Eu pensei, caraca, isso, cara. O Mark Wahlberg tá tentando fazer voz de macho e não tá conseguindo, mas beleza. Ele tá tentando. Já é a narração do filme, isso tem no jogo, isso é foda. Beleza, tá falando... Você começa a ver assim, né, cara? Ah, que saco, esse filme não desenrola.
Max Payne é um frouxo.
Pelo que eu entendi, pra tu compreender, Max Payne é assim. Imagina o filme do Resident Evil, tiraram um zumbi fora, porque ia ficar isso muito violento, e como eles não tiveram dinheiro pra pagar a Angelina Jolie, eles botaram Snoop Dogg no lugar dela, entendeu?
É mais exatamente. Quando o filme começa a esquentar, né? Que ele tá lá no escritório, sei lá o que, e vem aquele monte de cara tipo SWAT, assim, e ele vai e pega a arma, assim, e caraca, agora vai ser Max Payne, ele vai matar todos esses caras.
Vai pular em Bullet Time, vai atirar. Não,
ele vai. Ele esconde da mesa e fica lá escondido. E aí sai correndo por lá dentro da porta.
Depois de ficar escondido, ele vai embora, ele foge.
Ele vai lá entrando na tosca, cara. O que é aquela cena da droga, cara?
A cena dele gritando, especial.
Ele é
abrindo a boca. Ah, ridículo. Cara, essa pior cena do filme pra mim.
Não, e assim, alguém deve ter falado, né? O Max Payne, esse policial, ele é dark, ele é deprimido, ele não fala muito. Cara, se alguma Qualberg, ele deve ter pegado o Max Payne do 1 pra se inspirar, porque ele tem... Não, até o Max Payne do 1 tem mais expressões sociais do que o Mark Wahlberg. Cara, péssima atuação, péssima.
Tem duas, né?
E aí, quando ele fica drogado, ele faz alguma coisa, mas, tipo, dura, sei lá, 3 minutos, sabe?
Quando ele tá drogado, não parece que ele tá daquele jeito porque ele é o Max Payne, mas porque ele tá drogado. Porque ele tá drogado, ele tá doidão, quer atirar pro outro lado. Eles pegaram os personagens e não pegou personalidade, só pegou o nome, cara. Isso...
Não, e sabe o que é pior? Com 3 minutos de filme, você já sabe quem é o vilão final.
Sim.
É. Cara, é tão ridículo, velho.
É que o problema dessas coisas também é que, vamos ser sinceros, cara. Provavelmente o cara que escreveu, além dele não ter experiência, ele não deve nem ter chegado perto dos jogos.
Ah, é. Ele deve ter lido uma coisa aqui, outra ali. Deve ter lido o artigo da Wikipédia sobre Max Payne.
Até porque o Sam ajudou ele no roteiro. Então você deve dizer, ó, o jogo é assim, assim, assado.
É, mas aí que tá, cara. O Sam tava ali, como é que ele deixou isso acontecer?
Não, na verdade, ele deve ter falado assim, ó, dá uma lida aí e a gente põe que seu nome tá no roteiro, beleza? Ele deve ter caído pra trás de tão ruim, mas não pôde fazer nada, entendeu?
É, pode ter acontecido isso também.
Mas, enfim, cara, veja se você for um fã, assim, né? Não, não vejo.
Se você for
então
fã,
tá.
Não veja.
Sabe o que você pode ver? Olha só, tem um link aqui embaixo de um curta feito por um fã de Max Payne, olha só. Ele interpreta o Max Payne, mata vários bad guys e é muito melhor do que o filme inteiro. Assista, deve ter uns 3 minutos, assistam aí.
E sabe o que vocês também podem ver? O Max Payne 2 explicado em 60 segundos, cara.
Foi é verdade, cara, é fantástico.
Joguem Max Payne, que é um jogo clássico muito...
Joguem Max Payne, mas não vejam o filme.
Não vejam o filme, de coração, a gente tava mandando... É uma dica de verdade, não vejam.
Ah, então é isso aí, mandem seus e-mails, seus comentários e até semana que vem.
Ei, é o Max!
Que isso?
Os Nowloaders estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo que havia acontecido até ali. Tirei o dedo do gatilho. No mais, nada mais.